Boa tarde.
O professor Dácio tem uma série de compromissos em Brasília ao longo dessa semana. Ele não está presente na universidade nesse dia. Então, para a composição da mesa, nós seguimos a ordem. O primeiro seria o professor Luiz Martins, que não está presente. O próximo, o professor Rony, que também não está presente. A próxima, a professora Paula Homem de Melo, que já foi convidada, mas justificou por um compromisso no Festival Literário. Nobre compromisso. E na sequência, convidamos então a professora Sônia Malmonge para compor a mesa. Por favor. Muito bem, então damos início à segunda sessão ordinária do CONCEP. Nós temos alguns informes da reitoria. O primeiro é só lembrando que hoje nós temos a posse dos novos conselheiros eleitos. Sejam bem-vindos todos os novos conselheiros. Com o apoio de todos, nós esperamos conduzir a todas as sessões com a efetividade. Então, sejam muito bem-vindos. Obrigado por terem se dispostos a atuar nesse Conselho Superior. Então, eu passo a palavra ao secretário-geral para a leitura de todos os novos conselheiros eleitos.
Boa tarde a todas e todos. Para fim de registro, é importante que a gente faça a leitura nominal. Então, tomam posse Beatriz Fernandes Romeiro e Gabriel Santos Carneiro, discentes de graduação; João Henrique Muniz de Souza e Ariane Santos Ferreira, discente de graduação; Laura Passarella Carajoinas e Eduardo da Costa Lima, discente de graduação; Tiago Roberto Lopes da Silva e Lucas Faustino de Oliveira, discentes de graduação; Anitta Iracema Simão e Júlia Furgeri, discentes de pós-graduação; Leonardo Andrade Castro e Ana Paula Barreto, discentes de pós-graduação; Adriana Pugliese Neto Lamas e Marco Antônio Bueno Filho, docentes do CCNH; Alisson Fábio Ferrari e Ricardo Rocamora Pasco, docentes do CCNH; Anastásia Guide Tocaso e Marília Melo Pisani, docentes do CCNH; Fernanda Graziela Cardoso e Luiz de Siqueira Martins Filhos, docentes SEX; Gilberto Marcos Antônio Rodrigues e Kátia Canil, docentes SEX; Wesley Góes e Luciana Xavier de Oliveira, docente SEX; Daniel Miranda Machado e Rodrigo Roque Dias, docente CMCC; Juliana Cristina Braga e Priscila Benites, docente CMCC; Caterina Lucasova e Marcela Bermudes Echeverri, docente CMCC; Fábio da Silva Nogueira e Fernanda Ana da Silva, técnicos administrativos; Maria Isabel Mesquita Vendramini Delcoli e Sandra Cristina Trevisan, técnicos administrativos; Silas Araújo Leite de Oliveira e Rail Ribeiro Filho, técnicos administrativos. Bem-vindos.
Tudo bem, muito obrigado. Bom, tem um próximo informe da reitoria, que é a necessidade de indicação de um ou uma conselheiro ou conselheira do CONCEP para compor o Comitê de Ética em Pesquisa, isso de acordo com o inciso 4º do artigo 2º da Resolução CONCEP 137. E, nesse caso, não há suplência. Então, nós precisamos fazer a indicação de um conselheiro. Caso haja já alguma indicação, nós podemos considerar. Caso contrário, deixaremos para o final da sessão a indicação. Pois não? Temos alguma indicação para...
Se não houver nenhuma outra, eu me candidato. Já fiz parte desse comitê e é um comitê que eu acho de bastante importância para a instituição.
Ok, muito obrigado. Então, a conselheira Maria Isabel coloca o nome para indicação para este Comitê de Ética em Pesquisa. Há mais alguma outra indicação? Não? Portanto, então, consideramos então, e agradecemos a participação da conselheira Maria Isabel, sendo a conselheira indicada, então, como membro do Comitê de Ética em Pesquisa. Muito obrigado. O próximo informe também é indicação de conselheiro ou conselheira docente de cada um dos centros para compor a comissão de vagas de concursos para docentes do Magistério Superior da UFABC. Isso é em atendimento ao disposto no artigo 2º da Resolução Consune 150. E, neste caso, a chapa corresponde, então, ao titular e ao substituto dessas indicações. Então, nós precisamos de uma indicação docente de cada um dos centros. Da mesma maneira, ou nós temos já indicação nesse momento, ou deixamos para que os conselheiros façam essa avaliação e retornaremos a esse item ao final desta sessão. Temos já alguma indicação de algum dos centros? Não? Bom, então nós vamos dar sequência aos assuntos listados aqui na pauta, e aí ao final da sessão nós retornamos a essa indicação, e nós pedimos então que os conselheiros avaliem ao longo da sessão as possíveis indicações a serem feitas. Isso, então, bem lembrado pelo secretário, já temos uma comissão de vagas ainda esta semana, então na sessão de hoje nós já temos que sair com esta indicação, bem lembrado. Muito bem, nós temos mais um informe, que é a homologação da nomeação do professor Vinícius de Andrade Oliveira e da professora Elizabeth Teodorov para comporem a Comissão Interna de Biossegurança, CIBIO, conforme indicações dos Centros de Ciências Naturais e Humanas, CCNH, e do Centro de Matemática, Computação e Cognição, CMCC, respectivamente. E isso atendendo ao parágrafo único do artigo 3º da Resolução CONCEP 42. É isso, né? Professor Hark, professora... Ah, desculpa, professora Paula e professor Rafael. Ok. Tá. Quer fazer algum comentário em relação a CIBIO? Não? Ok, muito bem. Então, é a homologação dos dois nomes, professor Vinícius de Andrade Oliveira e professora Elizabeth Teodorov. Muito bem, então tem mais um informe que é relativo à resolução Consune 189, que prevê a composição de diversos dados da instituição, e aí é só um informe de que esse relatório com os dados previstos na resolução Consune será encaminhado também aos conselheiros aqui do CONCEP para que todos tenham ciência dos dados ali contidos e informados. Okay? Então isso também será encaminhado aos conselheiros daqui deste Conselho Superior. Muito bem, esses eram os informes da reitoria. Nós temos informes dos conselheiros. Um primeiro, em atendimento ao disposto na resolução CONCEP 130, é a apresentação do relatório de parcerias e atividades externas aprovadas pelo CCNH, vigentes e encerradas do ano de 2018. Professora Paula?
Nós enviamos a lista, né, de processos aprovados no âmbito do Conselho do CCNH. Não sei se vocês gostariam de projetar, talvez. Está disponível no site, né, também, caso... Então, nós tivemos ao todo 9 processos em parceria. Então, na tabela, a gente tem descritas todas essas parcerias. Não sei se convém ficar apresentando uma por uma, né? Mas estou à disposição. Se alguém quiser mais detalhes e quiser conversar lá na divisão administrativa do centro, também estou à disposição para explicar como foram esses processos, né? Então, a ideia é só apresentar para o conselho de ciência, né? Do que foi finalizado até 2018.
Bom, documento previamente disponibilizado, né, a todos os conselheiros. Alguém gostaria de fazer algum comentário, muito embora seja sessão de informes, mas à disposição. Não? Pois não. Beatriz? Não? Inscrição para informe. Tá. Ok, temos mais um informe que é em atendimento aos dispostos na resolução CONCEP 130, apresentação dos relatórios de atividade da Comissão Permanente de Convênio, CPCO, referentes ao ano de 2018. Conselheira Sônia.
Boa tarde a todas e todos. Enquanto membro da CPCO, devia fazer essa apresentação, mas eu vou passar a palavra para a Vanessa, da SIC, que vai fazer a apresentação. Depois a gente se coloca à disposição para sanar alguma dúvida, se for o caso.
Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. O relatório foi também encaminhado previamente aos conselheiros. Atendendo à resolução CONCEP 130, a CPCO e os conselhos de centro devem apresentar ao CONCEP relatório anual de atividades. Há pouco a professora Paula apresentou em relação às atividades do CCNH. Os principais destaques que nós colocamos no relatório: houve uma alteração da resolução CONSUNE 157, que incluiu dois novos membros na Comissão Permanente de Convênios, que é o cargo de pró-reitor de pós-graduação e diretor da Agência de Inovação da UFABC. Então, nós destacamos aqui quais são os membros atuais da CPCO. Na página 2, nós colocamos todos os membros em 2018. Teve bastante alterações, tendo em vista a mudança de gestão. Atualmente, a professora Sônia Maria Malmonge é a presidente da CPCO. Na página 3, nós destacamos aqui a quantidade de sessões que foram realizadas, no total 15. Houve 75 itens de pauta e 42 demandas de análise, e foi emitido um parecer de aprovação, aprovação com recomendação ou não aprovados, né? Em 2018 foram 42, sendo 42 demandas aprovadas, uma aprovada com recomendação. Na página 4, nós destacamos aqui que todos os pareceres e as atas das sessões da CPCO estão disponíveis nos links na página da Comissão Permanente de Convênios. Na tabela 2 e 3, nós informamos a quantidade de novas parcerias formalizadas no exercício de 2018. E também a CPCO, por resolução CONSUNE 192, ela deve aprovar a retribuição pecuniária dos docentes quando eles fazem atividade externa remunerada, conforme a resolução CONSUNE 135. Então, nós destacamos no relatório, a tabela 2 apresenta a quantidade de parcerias formalizadas no exercício 2018 e a tabela 3 apresenta a quantidade de demandas de análise para autorização de retribuição pecuniária dos docentes, né? Destacamos os valores, então, número do processo, TRI, que é a taxa de ressarcimento institucional aplicada, o valor formalizado. Também nós destacamos na página 4 e 5 que a CPCO publicou o ano passado a resolução 4 de 2018, que trata da definição da Agência Oficial de Fomento e instituições análogas. Essa é uma previsão da resolução CONSUNE 159, que trata da taxa de ressarcimento institucional e que a universidade deve definir no âmbito da UFABC o que é a questão das agências de fomento e instituições análogas, que parcerias formalizadas com essas agências não teria a incidência da taxa de ressarcimento institucional. Então, por exemplo, parcerias que nós formalizamos com a CAPES, CNPq, não é cobrada a TRI de até 18%, bem como parcerias formalizadas com os ministérios. Nós não é aplicada a taxa de ressarcimento institucional. Então, atendendo uma resolução CONSUNE de 2015, a CPCO publicou a resolução 4 de 2018 com essas definições. Ainda, a CPCO trabalhou na revisão da resolução 3 de 2016, que trata do instrumento ajuste individualizado. Era um instrumento possível para a celebração de parcerias, mas na data da que nós fizemos esse relatório, ainda estava em análise na procuradoria e depois foi esse instrumento não vai mais ser utilizado na UFBC. Nós encaminhamos uma comunicação à comunidade 26 de março de 2019. Nós temos detalhes também, caso alguém queira, né, ter mais informações. E também a CPCO emitiu 4 recomendações. Destacamos a recomendação número 4, que trata da resolução, da atualização da resolução CONSUNE 135. Houve uma atualização da lei que trata da carreira dos docentes, e a nossa resolução CONSUNE 135 está desatualizada, então a CPCO recomendou à reitoria formar um grupo de trabalho para fazer a atualização dessa resolução CONSUNE 135, que trata das atividades externas remuneradas, e nós estamos, a professora Sônia também é a presidente dessa comissão, e estamos trabalhando juntamente, tem membros indicados pelos centros e algumas pró-reitorias, trabalhando nessa revisão da resolução CONSUNE 135.
Muito bem, é isso. Ok, Sônia, mais alguma coisa? Algum comentário, algum questionamento dos conselheiros? Ok, então, muito obrigado, Vanessa, pela explanação. Ainda na sessão de informes, Evonir.
A todas e todos, aos conselheiros presentes, aos novos conselheiros, integrantes do CONCEP, bem-vindos, né, e bem-vindas. Eu gostaria apenas de reforçar a questão do festival literário, primeiro festival literário que nós estamos sediando, ou pensando, desenvolvendo e desenhando esse ano, que teve início na data de hoje, pela manhã. Então nós temos os dias de hoje e amanhã, com mais ou menos 96 autores que foram credenciados de toda a região do Grande ABC Paulista, bem como do interior do estado de São Paulo e de alguns outros estados que também estão presentes. Então, temos uma vasta programação cultural, tá? Então, intercalando aí, utilizando o palco, entre outros espaços. E nós temos também um espaço dedicado à nossa editora, que tem um espaço de destaque, sim, visto que ela é nossa, queira ou não, e a gente precisa divulgar, sim, o que é nosso. E por ser um espaço, vamos dizer assim, de divulgação da cultura. Qual cultura? A cultura do ABC, principalmente, a qual nós estamos inseridos e que precisa, sim, ser levada para os outros espaços. Então, divulgar e pedir para que os conselheiros que puderem nos prestigiar, por favor, será uma grande honra. Grato.
Ok, obrigado, conselheiro Charles.
Boa tarde a todos e todas. Meu informe é muito rápido. Para dizer para a comunidade que os editais ainda do projeto institucional de internacionalização, CapSprint, ainda estão abertos. A nossa primeira chamada, o deadline para inscrições de bolsas de doutorado sanduíche, de professores visitantes sênior e júnior e professores visitantes do exterior para virem para cá. A chamada está aberta até dia 30 de abril. Na página da Pró-Reitoria de Pós-Graduação tem um link para um CapSprint com toda a documentação, as chamadas. Quem ainda tiver interesse, procure os coordenadores dos projetos. Tem a lista dos coordenadores com os e-mails ou os seus coordenadores de programas de pós-graduação ou os coordenadores de programas de pós-graduação para mais detalhes. É isso, presidente. Obrigado.
Muito obrigado. Conselheira Beatriz.
Obrigado, Bia. Bom, sou suplente da Beatriz. Boa tarde a todos. Meu informe, representando os discentes, é com relação à audiência que teve recentemente com relação ao transporte universitário. Nós vemos com muita preocupação o impacto que a redução do transporte universitário pode acarretar no desempenho acadêmico dos alunos no próximo quadrimestre para frente. Dados da PROPLAD estimam que a capacidade de transporte do transporte universitário vai reduzir em 50%, Isso é uma média, provavelmente nos horários de pico, né, essa capacidade reduz até talvez para um terço, né, até um quarto, porque o fretado sempre vai lotado e eu sei bem como frequentador assíduo dos horários mais lotados. Então, já começamos conversas com a Pró-Reitoria de Graduação e a gente está pensando em formas de como a gente pode medir esse impacto no desempenho acadêmico dos alunos. Até agora a gente tem algumas ideias de, por exemplo, fazer alguns comparativos de reprovações por O, que são reprovações por falta, porque simplesmente os alunos não vão chegar na aula, né? É uma mudança muito abrupta. Muitos alunos, principalmente os mais atingidos, são os que trabalham e são os mais vulneráveis, né? São os que trabalham, pois necessitam trabalhar, ou que vêm de longe, né? Por exemplo, de São Paulo. E, enfim, vamos tentar acompanhar. Qualquer conselheiro que tenha alguma sugestão de como a gente pode acompanhar isso, é muito bem-vindo, pode procurar eu ou a Paula. A gente vai tentar acompanhar esses dados ao longo do próximo quadrimestre e apresentar aqui para o conselho. Como eu falei, a gente pensou, por enquanto, em acompanhar as reprovações por F e por O. Por F também, visto que nem todos os docentes utilizam a reprovação de modo geral, o O, né? Nem todos aplicam o O da forma como deveria, então a gente vai olhar esses dados se há uma grande discrepância. E a gente pretende também, então tem outras ideias, de olhar, por exemplo, o número de matrículas comparativas, se os alunos vão desistir de fazer matérias em outros campos, e como é que vai alterar essa mudança. Bom, espero também que os docentes tenham um pouco de tato para isso, né? E reparem, vão reparar, os alunos não vão chegar ou vão chegar muito atrasados, com um terço da capacidade só funcionando. O aluno que chegaria às 7 horas em São Bernardo, ele vai chegar às 8h30, 9 horas, sabe? Então, que é o ciclo do fretado, que demora mais de uma hora, enfim. Então, a situação vai ser bem complexa e, enfim, quem tiver alguma sugestão de como a gente pode acompanhar esse desempenho, estamos abertos para isso. Obrigado.
Muito obrigado. Só gostaria de compartilhar com vocês a preocupação também em relação à situação do transporte, né? Dentro de todas as limitações que nós temos, quer sejam orçamentárias, quer seja de contrato com a empresa de transporte, a gente tem tentado também buscar alternativas e, sem dúvida alguma, o que você coloca de indicativo, se porventura alguém tem alguma sugestão, alguma proposição, alguma possibilidade de alteração do que nós temos pensado até então, serão todas bem-vindas, porque nós também estamos bastante preocupados com a situação. E tenho ciência, todos vocês e todos os conselheiros, de que a gente tem tentado, de todas as maneiras, conseguir superar os problemas que nós já identificamos no transporte de hoje e que então precisam de alguma maneira ter algum encaminhamento, mas dentro das limitações é o que a gente tem tentado fazer até o momento. Tá? Mas com toda a razão também é da nossa preocupação a situação. Conselheiro Silas.
Boa tarde a todos, bem-vindos, bem-vindas às novas e novas conselheiras e conselheiros desse espaço. Meu informe é um relato mais do que de algumas situações que aconteceram ao longo dessas semanas, uma inclusive hoje, em que nós tivemos um aluno, um egresso de um curso de especialização solicitando uma certificação, isso na PROEC, né, onde eu trabalho, e por falta de um dado, né, que a coordenação do curso não nos enviou, a gente teve uma pequena dor de cabeça, porque o aluno, enfim, dentre outras coisas, ameaçou chamar a polícia, a delegacia, vai servidor para a delegacia. E aí eu não só tomo a liberdade, como pedi permissão para os meus colegas de trazer esse informe aqui. Esse é um caso, né? Já tive professor semana passada, assim, rindo da nossa cara porque a gente pediu um relatório. Falou, a gente tem coisa mais importante para fazer do que relatório de ação de extensão. Então é mais assim um desabafo da categoria dos técnicos administrativos, sentido assim, um pedido que respeitem o nosso trabalho. Acho que a gente, enfim, está na vitrine, né, de muitos processos que acontecem na universidade, de muitas comissões, de muitos GTs, né, de muitos cursos, né, a vitrine, quem vai lidar de fato com o público são os técnicos administrativos, né, e assim, isso aqui é mais um desabafo mesmo, porque a gente vai tomar as medidas cabíveis para solucionar esses fatos, mas pedir a compreensão de todos, né, sempre que algum técnico solicitar um relatório, né, lógico que a gente também Lógico que eu estou generalizando aqui, mas a gente tenta e a gente tem um pano de fundo de desburocratização. A gente quer desburocratizar, a gente quer tornar os processos mais fáceis, né? Enfim. Mas alguns deles ainda persistem e nós também somos cobrados por eles. Então, enquanto servidores e servidoras, todos nós, sejam docentes ou técnicos ou técnicas administrativas, que a gente seja solidário uns aos processos dos outros. Só um segundo informe é que nós também, agora mudando totalmente o tom, né, a gente está organizando lá na PROEC o nosso 5º Congresso de Extensão Universitária, que está previsto para acontecer, já estamos entrando no evento, né? Isso aí já pensando no próximo, que vai acontecer nos dias 6 e 7 de junho, é a primeira semana do segundo quadrimestre, quinta e sexta-feira. Então, a gente ainda está fechando os detalhes de programação para poder passar com mais riqueza, né, para a comunidade, mas a gente já convida e reforça esse convite que foi feito ano passado. Né, e a gente sabe que a universidade ela está repleta de eventos e é bem difícil, com tantas atividades, a gente participar de tudo. Mas a gente faz a nossa parte de reforçar a importância e como a extensão tem sido valorizada nos últimos anos, tem sido reconhecida, tem sido definida, e, mais uma vez, como o nosso trabalho tem significado alguma coisa para a comunidade. Isso a gente tem visto não só por meio dos relatos, mas por meio dos dados que a gente produz e que a gente recebe também. Né? Então, convidar a comunidade a participar das mesas que vão discutir qual que é a importância da extensão, que vai além, né, do pontinho para a progressão. Ela é muito mais do que isso, ela é formação para o discente, ela é formação para o docente e ela é riqueza na carreira do técnico administrativo, todos esses com casos aqui de sucesso dentro da universidade. Então, já deixar aí o save the date, 6 e 7 de junho, o Congresso de Extensão Universitária, para a gente pensar por que isso é importante para nós.
Okay, muito obrigado, conselheiro Silas. Só destacando que todas essas ações de extensão e cultura que estão sendo realizadas, elas têm se tornado um cartão de visita da universidade, fazendo com que a UFABC seja reconhecida em diversas instâncias, inclusive por essas ações. Né? Então, é parabenizar a equipe toda da PROEC em relação a isso. E quando eu falo equipe da PROEC, em particular aos técnicos administrativos, que assim como docentes, somos todos servidores. E não existe uma ação sequer realizada dentro da universidade que não conta com o apoio e com a necessária participação dos técnicos. Então, não é possível se avaliar uma situação dessa de que se é porque um técnico pediu ou não pediu. Somos todos servidores. Tá? Então, destinar a parabenização também a toda a equipe da PROEC. Né? Muito obrigado. Conselheiro Flávio.
Alô, alô, tá funcionando. Boa tarde a todos. O meu informe é rápido também. É só um lembrete que estão abertas as inscrições para as comissões internas dos técnicos administrativos aqui na universidade. Né? Algumas dessas comissões, apesar de serem obrigadas por lei, né, estarem funcionando, duas delas estavam desativadas. Né? Que é a CIS, que é a Comissão Interna de Supervisão da Carreira, que é um projeto de lei que foi criado quando o nosso plano de carreira dos técnicos administrativos foi criado lá em 2003, se eu não me engano. E a CCQP, que é a Comissão, o Comitê de Capacitação e Qualificação de Pessoas. E, juntamente, essas duas têm a Comissão Permanente de Apoio à Flexibilização de Jornada, que é a CAF. Essas comissões, depois de uma conversa entre os sindicatos, entre o FBC e a SUGEP e a reitoria, a gente conseguiu reativar elas e os editais para os membros que quiserem participar está aberto. As inscrições vão até o dia 30/4, e mais informações sobre o número de vagas e o funcionamento das comissões pode ser encontrado no boletim de serviço do dia 12 de abril de 2019. E lá também tem o link para a inscrição dos técnicos administrativos que queiram participar das comissões. É sempre bom reforçar que essas comissões são muito importantes para a questão da nossa carreira e também inúmeros pontos que ocorrem dentro da universidade do ponto de vista burocrático e administrativo referente aos técnicos administrativos. É isso, obrigado.
Ok, muito obrigado. Encerramos os informes sem mais nenhum inscrito. Então, passamos agora para a ordem do dia. O primeiro e o segundo itens da ordem do dia é a aprovação das atas da 11ª da sessão ordinária 2018 e da 1ª sessão ordinária de 2019. Tivemos alguma solicitação de alteração?
Foram todas incorporadas.
tudo que foi solicitado foi incorporado. Ok, então todas as solicitações encaminhadas, recebidas até o momento, estão todas incorporadas a estas versões das atas. Mais alguma observação em relação às duas atas? Pois não, conselheiro Silas.
Duas atas. No anexo 1, na linha 134, a sigla do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas está SIGA. É SIGA A.
Faltou um A.
Faltou um A, isso. Bom, acho que na linha 310, antes de professor, em professor Daniel, acho que tem um espaço a mais. É mais toque.
Ok, muito obrigado. Mais alguma alteração sugerida? Muito bem, então encaminhamos a aprovação às duas atas com as alterações já indicadas e incorporadas pelo conselheiro Silas. Os favoráveis à aprovação de ambas as atas permaneçam como estão. Contrários? Abstenções? Com 13 abstenções, então nós temos a aprovação das duas atas. Muito bem, eram apenas esses dois itens na ordem do dia, e nós temos agora no expediente, o primeiro item do expediente é a homologação do ato decisório CONCEP 175, que aprovou a de referendo a alteração do calendário acadêmico 2019, incluindo a reposição de aulas em 15 de maio de 2019. A relatora, a conselheira Paula Tiba.
Boa tarde a todos e todas. Então, todos vocês devem se lembrar, no dia 11 de março, em decorrência das fortes chuvas que aconteceram no domingo anterior, a UFABC suspendeu as aulas em ambos os campi, e por conta disso, sugerimos a reposição de aulas no dia 15 de maio, que seria o primeiro dia de recesso anteriormente aprovado no calendário acadêmico. Então, já enviado aí para vocês, então, o dia 15 de maio, agora passa a ser um dia letivo, portanto, né, de reposição. Assim como em todos os outros casos, a reposição deve se dar seguindo a mesma lógica colocada na tabela ali de cima, então aproveito para explicar, podem subir ali a tabela. Então, o que os docentes devem se atentar é o dia da reposição e não o dia original da sua aula. Isso gera bastante confusão, a gente tem discutido isso bastante aqui no CONCEP, a forma de transformar isso em algo mais claro. O que a gente conseguiu fazer é colocar o calendário de reposição antes do acadêmico para ficar bem visível. Né? Então, o docente deve seguir a mesma sala de aula originalmente reservada. Então, reitero, né? Se determinada aula nesse dia, né? O dia 11 era uma segunda-feira, o dia 15 é uma quarta, é isso? O docente deve fingir que o dia 15 de maio é uma segunda e ir para aquela mesma sala ou laboratório que ele iria na segunda-feira. Tá? O docente que dava aula na quarta não vai ter a quarta-feira reservada para ele, certo? Então, isso evitaria muitos conflitos se todos seguissem o calendário como está colocado ali. Aproveitando, então, esse momento, com a alteração, com a inclusão, né, desse dia no calendário acadêmico, nós vamos alterar também o calendário de procedimentos acadêmicos, publicado pela Prograde, no qual a reposição, o lançamento de conceitos estava até o dia 15. Né, considerando que esse dia agora é incluído como um dia letivo, nós vamos prorrogar, então, o prazo para lançamento dos conceitos até o dia 19 de abril. De maio. É importante que esse prazo seja seguido, então aproveito para reiterar, principalmente porque em seguida, então na semana seguinte, acontece o ajuste de matrícula por parte dos alunos. Né? E, eventualmente, os conceitos lançados pelos docentes podem ser úteis nesse momento. Ok? Obrigada.
Muito bem. Em discussão? Bom, a mesa entende que esse item deva ser passado para a ordem do dia para que a gente possa, se for o caso, aprová-lo. Alguém se opõe à passagem à ordem do dia? Podemos considerar este item agora na ordem do dia? Muito bem, então agora em discussão na ordem do dia. Muito bem, sem nenhuma discussão, então colocamos em votação a aprovação da homologação deste ato decisório, conforme apresentado pela conselheira e pró-reitora de graduação, Paula Tiba. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários? Abstenções? Muito bem, aprovada a homologação. O segundo item do expediente é uma minuta de resolução que dispõe sobre a liberdade de pensamento e expressão nas atividades de ensino, pesquisa, extensão e convivência no ambiente universitário. Quem relata é a professora Maria Carlotto.
Vocês me ouvem?
Fica à vontade.
Bom, boa tarde a todas e todos. Em nome da Associação Docente, gostaria de apresentar, então, essa proposta de resolução para ser discutida no CONCEP. E vou, basicamente, contar um pouco a história. Ela foi, enfim, a ideia dessa resolução saiu de uma atividade que a Associação Docente realizou no ano passado, onde, enfim, era basicamente uma conversa informal, embora formalmente convocada, mas era uma conversa, não era uma reunião deliberativa, sobre as dificuldades que os docentes estavam encontrando no cotidiano, enfim. E surgiu muito essa questão deles se sentirem um pouco, enfim, né, de ter um contexto nacional e internacional de perseguição à livre expressão do pensamento em sala de aula. A gente está acompanhando vários movimentos nesse sentido. E que a gente deveria enfrentar essa questão, sobretudo fortalecendo a cultura que já existe na universidade. É importante deixar isso claro, né? Então, a ideia era fortalecer uma cultura que já existe, mas se entendeu que talvez a Associação Docente deveria promover esse debate. E, enfim, quem estava lá, uma das pessoas que estavam lá era a conselheira do CONCEP na época, a professora Maria Luísa Levi, e ela se propôs, então, a redigir uma primeira versão, redigiu informalmente, e a gente achou, enfim, né, a Associação Docente achou que seria interessante colocar isso em discussão numa audiência pública. Nós convocamos essa audiência pública no dia 25 de março, era uma segunda-feira, lá em São Bernardo, e aí projetamos a proposta de resolução, que inclusive foi enviado para a lista a lista dos docentes abertos, já tinha sido, algumas contribuições até chegaram por e-mail, a gente tinha mudado uma coisinha ou outra, e propusemos em discussão. E aí, assim, até foi interessante, porque a resolução, na essência, ficou igual, mas a forma mudou completamente. Tudo era na negativa, então é proibido, cerceamento, e nós achamos que essa fórmula ficava, assim, a plenária, né, discutindo, achou que ficava muito melhor. Também aumentamos o número de considerandos e decidimos, então, nessa plenária, propor ao CONCEP. É uma resolução bastante enxuta, né? Ela tem alguns considerandos, que é a legislação que já existe, como eu falei para vocês. Nós estamos aqui reafirmando tanto uma cultura que já faz parte da nossa, né, universidade e também reafirmando a legislação nacional. Dois docentes me escreveram dizendo que justamente por isso essa resolução não era necessária e eu gostaria de reafirmar porque que eu acho que ela é necessária. Porque eu acho que nesse contexto, que veja, não é só nacional, é internacional, eu acho que as instituições, e particularmente as instituições de ensino e pesquisa, ensino, pesquisa e extensão, elas precisam reafirmar a sua cultura, a sua cultura democrática, a sua cultura de liberdade, e principalmente porque essa é a maior arma que nós temos contra um movimento que não é exatamente autoritário, mas é anti-intelectual. Então, assim, a gente está, né, acompanhando com muita preocupação o crescimento de movimentos negacionistas, do ponto de vista científico, e a liberdade de expressão, ela protege não só os docentes, né, das ciências sociais, que tocam em temas politicamente polêmicos, embora o anti-intelectualismo também nos atinja particularmente, que é a negação da ideia de que existe metodologia científica para discutir questões dessa ordem, né? Mas não é só para proteger as ciências sociais, é para proteger todos os docentes, né, de todas as áreas. Então, a ideia da gente reafirmar internamente, inclusive nos protege internamente, fica muito mais fácil, muito mais ágil a gente barrar qualquer possibilidade nesse sentido. Então, a nossa proposta, enfim, o Conselho é absolutamente soberano para discutir, para mudar, mas a nossa proposta é trazer essa resolução que foi construída, como eu falei, né, através dessa audiência pública, onde, enfim, todos os docentes foram convocados, tinham, inclusive, alguns alunos assistindo, e que resultou nessa resolução, essa proposta de resolução que a gente gostaria que o Concep, se puder, discuta.
Ok, muito obrigado, Maria. Em discussão? Conselheiro Gilberto.
Muito boa tarde a todas e todos. Em primeiro lugar, queria cumprimentar os colegas e as colegas empossadas e empossados hoje. Eu também gostaria de cumprimentar a colega Maria Carlotto, como relatora dessa temática, que me parece da maior importância. E realmente o que está ocorrendo hoje em todos os níveis, em vários níveis do governo, demonstra que nós estamos em risco. Na verdade, as universidades estão num potencial latente risco, e eu acho que é importante que essa resolução possa realmente ser discutida e depois aprovada. E que eu acho que a UFABC também, dessa forma, contribui com o debate nacional de como as universidades públicas federais devem se comportar diante dessas ameaças, que não são veladas, são expressas, são públicas, né? Eu gostaria de... A resolução é bastante enxuta, eu gostaria só de propor que, no artigo 1º, onde está "é livre a manifestação de opinião", que nós pudéssemos considerar a inclusão de mais uma expressão aqui, que poderia ser "ou é livre e garantida a manifestação de opinião", ou "é livre e assegurado". O assegurada foi sugestão da colega Fernanda Cardoso, que eu conversei com ela antes, e eu acho que fica até melhor, "é livre e assegurada a manifestação de opinião". Por que assegurada? Porque me parece que a universidade precisa assegurar realmente que os professores, os docentes, ou eventualmente convidadas ou convidados que estejam aqui se manifestando, não tenham a sua livre manifestação caçada, censurada, né? Então, aquilo que é livre pode ser caçado, agora, aquilo que é livre e assegurado não será interrompido, né? E no artigo 2º, "o registro em áudio e vídeo de atividades de ensino, pesquisa e extensão é permitido, desde que expressamente autorizado". Parece que faltou "autorizado por quem". Não. Né? E eu acho que a pessoa, o sujeito, ou a sujeito dessa atividade, ela ou ele precisaria autorizar. Né? Porque senão fica implícito que alguém, além da pessoa, poderia autorizar. E aí também seria um caminho... Obviamente que a gente está falando aqui em tese, não estamos falando em que isso aconteceria, mas a norma é uma ficção, lida com casos hipotéticos, então eu acho que a autorização precisaria ser dada pela pessoa que está em sala de aula, manifestando a sua opinião, a sua atividade docente e assim por diante. Obrigado.
Muito obrigado. Conselheira Beatriz.
Concordo expressamente com o argumento. Não está funcionando? Tá. Com o argumento da professora Maria Carlotto, concordar sobre a importância, né, de garantir a pluralidade de ideias, né, e resistir às ameaças que o professor também citou. Mas é importante ressaltar que, por exemplo, ano passado aconteceu um caso que um professor, durante aula, fez uma apologia ao estupro, né? E a denúncia contra ele foi feita através de uma gravação da aula dele. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado para que essa resolução não anule ou não invalide as denúncias contra os professores que fizerem afirmações ou tiverem ações intolerantes ou de ataque, enfim, LGBTfóbico, misógino, enfim, contra as minorias e contra os alunos também. Então, acho que talvez tenha que ter esse cuidado durante... para que isso não seja usado como argumento para invalidar essas denúncias que sejam feitas através de gravação. Então, talvez a gente tenha que pensar em algo que conserte essa possibilidade.
Ok, muito obrigado. Conselheiro Charles.
Meu comentário é muito rápido. Gostaria de agradecer à Associação Docente, a Maria Carlota, por ter trazido essa proposta de resolução aqui, que ela é bem enxuta, mas ela é direta, objetiva e necessária. E ela dialoga também com várias das questões que nós temos visto e temos discutido em diferentes fóruns de pró-reitores. Posso falar em especial do que nós tivemos há duas semanas na Andifes, no Colégio dos Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação. A professora Sônia estava comigo lá também, em que a gente tem discutido muitas ou diferentes estratégias de comunicação, de manutenção da liberdade de expressão dentro das universidades, como isso deve ser colocado cada vez mais não só intramuros, mas também para fora dos muros, porque a gente ressalte e reforce a necessidade do livre pensar dentro da universidade, da livre expressão em todos os âmbitos, ensino, pesquisa, extensão e também na administração. Por isso, meu comentário é só para mostrar que essa resolução ela dialoga com o que está acontecendo no Brasil como um todo e também com discussões que vêm sendo feitas em outros fóruns de outras instituições de ensino superior, em especial de instituições de ensino superior do âmbito federal. Por isso, eu acho salutar e muito importante que ela venha nesse momento. Obrigado.
Muito obrigado. Retornando à área, Maria.
Está funcionando? Eu não ouço bem. Eu queria fazer três observações bem rápidas, né? A primeira, em relação à questão colocada pela Beatriz, pela conselheira Beatriz, se eu não me engano, nós discutimos bastante essa questão na audiência pública, né? E é por isso que o artigo 1º diz expressamente, né, livre a manifestação de opinião e pensamento nas atividades de ensino, pesquisa, extensão e convivência no ambiente universitário, respeitando os parâmetros definidos na Constituição, em especial no artigo 1º e 3º, né? O artigo 1º da Constituição Federal diz expressamente, né, a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político. E no artigo 3º, mais longo, né, constituem-se objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, constituir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Portanto, eu entendo que o artigo 1º garante absolutamente, certo, a possibilidade de pessoas, enfim, que se sentiram ofendidas, dado, né, o caráter expresso da Constituição no respeito à pessoa humana e à igualdade, à justiça. Então, eu imagino, enfim, eu entendo que o direito daqueles que se sentirem feridos, né, uma vez desrespeitados os parâmetros da Constituição, está preservado. A segunda observação, em relação às propostas do Gilberto Rodrigues, eu acho que elas são muito oportunas, porque a discussão que nós fizemos, na primeira atividade quanto na audiência pública, ia muito nesse sentido de que a proposta da resolução é que incitar, ou mais do que incitar, né, demandar como associação docente, né, que a universidade nos proteja expressamente. E nos proteja não do ponto de vista individual, que acho que esse é o mais importante, mas proteja a nossa profissão. Porque, veja, e aí faço um parênteses para dizer, a associação docente ela não é só um sindicato, né, que nos protege nossos direitos trabalhistas. Ela é uma associação que tem como objetivo garantir e preservar os elementos mais essenciais que compõem a profissão docente, que é uma profissão milenar, que depende da institucionalidade, de uma série de direitos, para que ela possa funcionar como uma profissão que garante a produção de verdades empiricamente, né, confirmadas e logicamente consistentes. Então, o nosso objetivo com essa resolução é, de fato, né, ter um documento, embora isso tudo já esteja, né, como vocês podem ver, nos considerando, em todas as legislações garantidas, que a gente também internamente reafirme e proteja, assegure as condições
que possibilitem a execução da nossa atividade, que não é qualquer atividade, né? É uma atividade de produção de conhecimento verdadeiro, que é justamente o que está em questão, né? Só isso.
Ok, muito obrigado. Apenas para deixar claro nesse primeiro bloco, as proposições de alteração feitas pelo Gilberto, a primeira é livre e assegurada a manifestação, no artigo 1º. E depois, no artigo 2º, faltou uma redação.
Que é difícil. A gente discutiu isso. É difícil essa redação, mas por aquele objeto... É que a gente até tinha pensado no objeto, aquele que é objeto de registro, mas é um pouco estranho, né? Então, quem quiser formular... Aquele que...
Tem uma sugestão.
Se for o caso, apenas no final acrescentar pelas pessoas registradas.
É porque aí... pode ser. Esse é o problema.
Bom, temos mais alguns inscritos. Enquanto isso, os conselheiros podem ir pensando numa redação. Eu vou dar sequência, então, na ordem dos inscritos aqui.
Só uma questão de ordem, eu não entendi qual foi o problema. Então, só na próxima fala, na próxima inscrição da relatora, só para esclarecer qual que é o problema em acrescentar pela pessoa.
Não tem problema, não. A gente é super a favor, é que a gente não chegou numa redação.
É a redação.
Porque fica...
Muito bem. Conselheiro Alisson.
Bom, acho que esse ponto que chegou mesmo agora, a discussão de criticar um pouco a redação do artigo 2º, que está muito vaga, né? Autorizado por quem? E eu acrescento, como? Autorização tácita, vale? Autorização por omissão, vale? A autorização pode ser verbal? Tem que ser por escrito? Quer dizer, qualquer atividade agora acadêmica, né, for realizada aqui, um colóquio, uma cerimônia, sei lá, alguma coisa, vai ter que passar uma lista de assinatura de todos que estão presentes para autorizar a gravação. Né? Eu, como docente, tenho que começar o curso e avisar para todos os alunos, eu permito gravar minha aula para uso pessoal, mas não para divulgar, pode gravar qualquer coisa. Seja, como que funciona isso? Né? Realmente, eu reconheço que é complicado. Eu não consigo imaginar, mas se você pedir uma sugestão de redação, eu não encontro agora na minha cabeça. Né? Mas eu acho que do jeito que está redigido esse artigo 2º agora, está muito vago. E pode acabar com cada um de problemas. Ou seja, você tem que lembrar agora, passar um documento a mais para aquela coisa que for gravar, para ter algo registrado que foi autorizado. Então, eu vejo isso com um pouco de... Enfim, tem que trabalhar nisso realmente. Assim, essa redação está muito, muito vaga.
Ok. Conselheira Juliana.
Boa tarde a todos. Bom, eu agradeço, né, pela área demandante... pensar nesse assunto, né, de nos proteger. Acho que é um símbolo importante, mediante o que estamos vivendo nesse momento. E aí eu tenho algumas considerações e uma dúvida também. Vocês estão citando aqui o artigo 206 do inciso 2 da Constituição, mas existe também o artigo 5 do inciso 10, onde ele cita que são invioláveis... a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem, e etc. Eu acho que você pode dar uma olhadinha, que está bem alinhado com o assunto. Depois, no artigo 1º, que a nossa aluna, né, comentou, e aí você argumentou que cita os artigos 1º e 3º. Especialmente, né? Tá. E eu gostaria, eu não estou tão familiarizada com o rigor de uma resolução, tá? Mas será que não seria o caso de citar esses artigos também na sessão anterior, já que você cita, tá? Que acho que fica mais claro e resguarda um pouco o que a aluna comentou, tá? Depois, no parágrafo único... diz que os artigos serão encaminhados às instâncias competentes. Acho que seria interessante colocar quais instâncias para apuração e medidas cabíveis. Quais medidas? Tá? E aí vem a minha dúvida. O que que nessa resolução... Eu não estou sendo contra ela, tá? Eu só quero que ela melhore. Deveria existir... Por que que eu hoje... O objetivo dessa resolução é nos proteger, né? por que que sem essa resolução eu não estou protegida? Entendeu? Sendo que existem leis, existem outras coisas aqui que me protegem. Qual que é o diferencial? Tá? E também uma outra questão. Será que somente essa resolução ela não deveria ser acompanhada de outras ações? Tá? Uma moção? Não sei. Então, é isso. Seria isso. Obrigada.
Ok, obrigado. Conselheiro Hark.
Boa tarde a todos. Algumas questões técnicas aqui. Na segunda parte do... Considerando, em vez de da mesma Constituição, como a Constituição é única, né? Então eu sugeriria colocar da Constituição, em vez de da mesma Constituição. Não é só uma... Porque ela é única, não existe... E outra questão é, no parágrafo único, está faltando aqui os casos em que haja indícios de violação. Né? Só essas duas questões técnicas. Se eu falar em termos precisos da nossa língua, o artigo 3º, em vez de esta, é essa resolução. Então são essas considerações técnicas. Mas eu acho que sobre o mérito, né, da resolução, eu acho que a Constituição garante, né, tudo que nós estamos discutindo aqui já há uma garantia na Constituição, mas vivemos uma época em que essa garantia, essa liberdade de expressão está sendo, de uma certa forma, temos ameaças não só no Brasil, mas no mundo, né, a esse movimento. De tal forma que eu acho que é de bom tom que tenhamos essa reafirmação dessa liberdade de expressão aqui dentro da nossa instituição. Então, nesse sentido, eu parabenizo esse movimento que foi trazido pela professora Maria Carlotto. Só isso, obrigado.
Muito obrigado. Fechando mais um bloco, retornando à área demandante, Maria.
Bom, primeiro eu queria, né, agradecer as sugestões para melhorar a resolução. Por partes, né? Acho que a questão mais essencial, de novo, é porque essa resolução, né, uma vez que, de fato, a Constituição já nos protege absolutamente. A questão, de novo, é a seguinte, né? A nossa decisão, ela é, enfim, a associação docente, ela age politicamente, né? Então, o fato da gente propor uma discussão pública sobre isso, redigir uma redação, trazer para o conselho máximo, não é só, né, o CONSUNE, mas é o conselho que rege a nossa atividade de ensino, pesquisa e extensão. O fato de nós estarmos discutindo aqui, eu acho que já é parte da afirmação da nossa cultura política de liberdade, né, da nossa cultura acadêmica de liberdade e de uma cultura política também de afirmação da liberdade de expressão. Então, acho que o primeiro objetivo é político, nesse sentido, né, de reafirmar a nossa cultura interna. O segundo... igualmente importante, é que nós precisamos, o fato de da universidade ter uma resolução que expressamente garante a liberdade de expressão, protege aqueles que eventualmente podem ser incitados pela associação docente a agir expressamente no sentido da defesa da liberdade de expressão. O que eu estou querendo dizer com isso? Fica muito mais ágil, porque a gente tem uma normativa interna, certo? A associação docente provocar, eventualmente, a reitoria, os órgãos competentes, a proteger um docente nesse sentido. E a proteger o docente no exercício da sua atividade. Tá? Então, nós já estamos protegidos, então, do ponto de vista formal, nós já estamos protegidos pela Constituição, mas isso, digamos, é uma barreira a mais. E eu acho que, nesse momento, todas as barreiras que nós pudermos levantar para proteger a atividade acadêmica e científica, eu acho que nós devemos fazer. E, de novo, também tem esse sentido político de promover uma discussão, dos conselhos discutirem, dos alunos e dos, né, enfim, de todos os servidores saberem que essa é uma instituição que protege. Eu acho que é um momento importante para isso. Aí algumas coisas bem técnicas, né? Eu acho que qual que foi o objetivo da nossa resolução e por que, que ela é toda no positivo, né? Inclusive o artigo 2. É, pode aumentar um pouquinho? Só para eu... Então, o artigo 2 diz, né, o registro em áudio e vídeo de atividades de ensino é permitido. Eu acho que isso é importante. Veja, é permitido. Né? E aí, a ideia do desde que expressamente autorizado, o que nós discutimos, tá? Lá no dia da resolução? Porque o nosso intuito, veja, tem alunos que podem gravar a aula porque tem dificuldade de escrever, certo? Não é esse tipo de registro que nós estamos preocupados com o registro para a denúncia, que inclusive foi expressamente incitado por parlamentares, né, por representantes dos poderes centrais. Então, o que nós queremos proteger é o uso desse registro para a perseguição política e acadêmica de docentes e servidores e convidados. Então, por isso que a ideia não é burocratizar e nem... É simplesmente, porque, veja, se existe uma resolução que diz que precisaria de autorização, se isso for usado para mover um processo, já não é válido. Então, a ideia foi nesse sentido, tá? Não é de burro, por isso que está no positivo, é permitido. Né? Aí, o expressamente foi um pouco inspirado na... Não sei se vocês conhecem aquela normativa, acho que provavelmente muitos conhecem, para o uso de conhecimentos tradicionais. Né? Enfim, tem uma lei que rege o uso de conhecimento. E ela tem essa formulação. Porque qual que é a questão? O expressamente autorizado é porque não pode ser uma autorização tácita. Tá? Ela tem que ser expressa e ela pode ser de múltiplas formas. O professor pode dizer no começo da gravação, exatamente como é o conhecimento, né, o uso do conhecimento tradicionais para fins de pesquisa científica. Pode ser uma autorização por escrito, pode ser oral, pode, enfim, inclusive de forma, mas ela tem que ser expressa. Ou seja, a pessoa, trocando em miúdos, quem quiser processar um docente ou um servidor, ou até eventualmente um aluno, com base em registro de áudio e vídeo, precisa de uma autorização para fazer isso. Ou seja, precisa de uma autorização para aquela gravação ser feita. Então, acho que a gente pode, eu não sei, podemos melhorar essa redação, acho que os conselheiros do Concep são as pessoas mais indicadas para fazer isso, nós não temos nenhum apego específico, mas só para dizer o espírito da resolução. Né? E, por fim, por que que a gente não cita o artigo 1 e 1º nos considerandos? Porque os considerandos, eles só mencionam explicitamente... aqueles lugares onde a liberdade de cátedra e de expressão são garantidas, principalmente a liberdade de cátedra é garantida. Embora o artigo 1º e 3º falem de um conjunto de princípios que regem a Constituição, inclusive os da liberdade, a gente entendeu que seria melhor mencioná-los ali, porque eles não estão falando expressamente da liberdade de cátedra, vocês podem ver que todos os demais estão falando expressamente disso, autonomia e liberdade de cátedra, mas eles estão falando dos princípios basilares que... cerceiam já na Constituição a liberdade de expressão. Então, veja, a liberdade de expressão no Brasil já tem limites, expressamente dados pela Constituição, que são os nossos princípios fundamentais. Nós não podemos ferir a dignidade da pessoa humana, não podemos difundir preconceitos. Então, a gente entendeu que era melhor no artigo 1º e 3º. Quanto a citar expressamente os artigos, também podemos fazer, aí eu não sei, acho que vocês também podem avaliar melhor do que eu, só temo que a resolução tem que ser muito enxuta para ser pouco burocrática. Então, a gente ficou um pouco... Inclusive, por isso, não mencionamos as instâncias, nem que medidas, porque não é... Veja, não é o espírito da resolução não é policialesco. O espírito da resolução é de afirmação dos nossos princípios. Por isso que a gente resolveu fazer o menos burocrático possível, só para ter um instrumento de reafirmação. Mas os conselheiros que quiserem podem propor mudanças nesse sentido.
Bem, muito obrigado. Conselheiro Gilberto. Conselheiro Wesley.
Bom dia a todas. Né? Um feliz ciclo aí nosso, nessa gestão nossa aqui, como conselheiros do Concep. A minha fala vai muito no sentido do que a professora Carlotto ia colocar, que era justamente para tentar esclarecer a colocação do conselheiro professor Alisson, que quando dá audiência pública lá, né, aberta a toda a comunidade, né, expressamente... sendo chamados docentes, mas aberta a toda a comunidade, o espírito nosso lá foi de modificar a resolução no sentido positivo, né, deixar ela toda, olha, a gente, né, tem realmente a liberdade de gravar, né, a vídeo, áudio, mas a questão de você instrumentalizar a resolução demasiadamente foi até uma, não sei se foi até uma colocação minha lá, que a gente tomasse cuidado para não fazer isso, para não traduzir uma resolução cheia de detalhes que depois a gente não ia conseguir, na verdade, nem instrumentalizar a própria resolução. O espírito é de resguardar a nossa vocação aqui como, né, profissão docente. Também ter o espírito na universidade de nada é policialesco. Né? A gente quer, na verdade, aqui apresentar uma resolução de forma que a gente possa conviver. Né? A comunidade acadêmica, docente, discente, técnico administrativo e sociedade civil de uma forma harmoniosa. Né? Não é nesse sentido. O que a professora Carlotto colocou é realmente isso. O professor, no seu plano de ensino, no início do quadrimestre letivo, pode falar para os seus alunos, olha... vocês têm a liberdade, existem as dificuldades aí de transporte colocada, né? Vocês podem usar e abusar das gravações das aulas para utilizar aí, né, essas aulas para aprimorar os estudos, é bem-vindo, desde que isso seja usado para fins acadêmicos, não utilizar contra mim ou não utilizar para fazer bullying também com os docentes e outras questões mais. Mas no sentido é resolução enxuta, de forma positiva, que tente harmonizar a comunidade acadêmica.
Ok, muito obrigado, conselheiro Silas.
Gostaria de apontar para o fato, que até a professora Maria Carlotto colocou aqui para a gente, que ela fala da autonomia universitária, essa resolução, ela foi trazida pela Associação Docente aqui para este conselho, mas por não tocar em nenhum momento na situação docente, ela favorece também as outras categorias. E nesse sentido a gente agradece, porque a livre manifestação... A gente está pensando aqui no cenário professor, né, o aluno gravando e tendo um instrumento para não... Enfim, que resguarda a liberdade de expressão apenas do docente. Mas, assim, eu só quero chamar a atenção para o fato que é uma resolução que resguarda a liberdade da comunidade universitária e daquelas que aderem a essa comunidade, daquelas pessoas, né? Então, enfim, é mais nesse sentido de me sentir contemplado também, de a gente pensar em outras situações também. Essa resolução não vai servir só para esse contexto docente, até porque a gente pensa... E aí, extensionalizando a questão, né, o aluno, nem sempre a produção de conhecimento acontece no sentido docente-discente, né? Ela acontece em outros contextos. O discente é produtor de conhecimento a partir do momento que ele pesquisa, em que ele faz extensão, né? Então, a gente tem diversos sentidos de produção de conhecimento e que todos eles, na minha visão aqui, nessa resolução, estão sendo respeitados. Então, assim, é só para a gente ampliar a visão para essa resolução. Uhum. E eu, particularmente, me sinto contemplado pela explicação do expressamente. Né? Eu apoio, talvez, colocar autorizado pelo objeto ou pelo sujeito do registro. Obrigado.
Ok, obrigado. Conselheiro João Henrique.
De todas, eu estou pensando, olhando para toda essa discussão, eu estou pensando um pouco mais à frente. Né? Desde quando eu comecei aqui no CONCEP, no ano passado, né, esse é o meu segundo mandato, eu percebo que tudo que vem para a gente votar, para a gente discutir, vem com uma ampla discussão prévia, acontecendo em comitês e outros espaços de discussão que levantam dados, que levantam, né, que trazem questões consistentes para que a gente venha e vote e delibere sobre o assunto. O meu receio quanto a essa resolução é a instrumentalização dela. O professor Wesley disse que, né, não é esse o objetivo, a professora Carlotto também falou a mesma coisa, né, que a resolução ela tem um teor mais político. Mas a minha preocupação é como que isso seria instrumentalizado dentro da universidade. né? Existem vários problemas. É, como já diz o ditado, né? De boa vontade o inferno também está cheio. Tá, a gente aprova uma resolução como essa e alguns problemas podem acontecer. E a gente sabe que cada cabeça aqui é uma sentença. O professor Wesley disse, não tem um problema, pode gravar minha aula. Mas há professores que vão dizer, não vai gravar. E aí se um aluno que, por exemplo, é um aluno deficiente, que precisa daquele áudio, não vai gravar, está respaldado. E como faz? A minha preocupação, ela está justamente em como isso vai se dar nas discussões internas. O quanto que isso pode mais dividir do que agregar. Ainda mais, como foi dito pela conselheira, acho que é a Juliana, né, que é a questão do quanto que a gente também já é respaldado pela Constituição, pelo artigo 1º, pelo artigo 3º, do quanto à liberdade de expressão. Se a gente já é respaldado, e entendendo também essa questão política, a gente sabe que tem uma questão política no nosso país e também no mundo que tem trago essas discussões, sobretudo para as questões científicas, mas o que me preocupa mesmo é o como que isso seria aplicado. O como que isso estaria, sobretudo para nós alunos. Me preocupa muito, principalmente o que mais me instigou a fazer essa fala aqui agora foi a primeira fala da conselheira Beatriz. E isso se expande para outras questões que vão além do processo político que o nosso país e que o mundo está vivendo. Vamos pensar aqui que o CONCEP ele tem um caráter técnico, é um conselho que pensa as suas resoluções baseadas em quem vai... quem vai fazer um julgamento de um pedido, quem vai fazer a deliberação de uma outra coisa, para onde que vai, e como que isso retorna para cá, como que isso é deliberado. É isso que a gente tem que pensar. Se for pensar essa resolução hoje, a gente tem que pensar em como ela vai ser instrumentalizada dentro da universidade. É isso. Obrigado.
Muito obrigado. Retornando, Maria.
Consegui.
João Henrique.
João Henrique. Em relação, acho que bem rapidinho, respondendo ao João Henrique, veja, essa resolução, ela não afirma absolutamente nada que já não esteja em leis maiores, particularmente a Constituição. Inclusive, desculpa que eu não consigo te ver daqui, tá? Perdão. Inclusive, certo, se um professor hoje quiser expressamente proibir a gravação, ele já pode pela Constituição, porque o inciso 10 do artigo 5º diz é inviolável a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, se um professor tiver a insensibilidade de proibir uma gravação para um deficiente, que é o exemplo que você usou, certo? Ou seja, se ele chegar nesse extremo, ele, em tese, pode pela Constituição. Então, veja, essa resolução não é o problema. Digamos assim, ela não altera essa possibilidade. E veja, um caso extremo desse que você traz, justamente porque ele já pode acontecer pelo aquilo que está garantido pela Constituição, não é em termos legais que nós vamos discutir, certo? É em termos do diálogo professor-aluno, que é a coisa mais importante, né? Ou seja, o bom senso, né, esses termos de bom senso, nós vamos chegar pelo diálogo. Então, a resolução... Veja, qual que é o objetivo da resolução? É assegurar uma cultura de liberdade que já existe na universidade. Certo? A gente já pode, assim, eu tenho certeza que todos nós se sentimos já, né, livres na nossa necessidade da nossa atividade. E, então, eu entendo a sua preocupação, inclusive foi algo que nós discutimos muito no dia, como é que ficaria as situações. Por isso que a resolução é toda no positivo, reafirmando aquilo que já existe. E ela é redundante mesmo, porque nós estamos no momento em que essa redundância é necessária. É isso.
Obrigado. Conselheira Maria Isabel.
Boa tarde a todas e todos. Eu gostaria de contribuir com dois pontos, na verdade. Acho que a questão da redação do final do artigo 2º, que acho que era uma coisa que estava em discussão, que seria, né, mantendo o que está...
desde que expressamente autorizado pelo coordenador e ou pelo responsável por sua execução. Porque a gente sabe que uma série de atividades não necessariamente são coordenadas pelos... acontecem com a presença do coordenador, então, por isso, quem tiver é responsável pela execução. E eu acho que esse ponto que o João Henrique destacou, eu acho que é uma questão que até... isso seria a se discutir aqui no Conselho, de sair uma recomendação de que, na verdade, essa questão de gravações para fins didáticos, que é o que você está colocando, um aluno que ele possa recuperar depois o áudio de uma aula, a questão de uma aula, que isso seja recomendado aos docentes, incluir isso nos acordos didáticos que são estabelecidos no início de uma disciplina, ou que deveriam ser estabelecidos no início de uma disciplina. Então, por exemplo, uma gravação para um fim didático, e aí seria, por exemplo, um aluno deficiente ou um aluno que tem algum tipo de limitação, que tenha necessidade de uma gravação, ou uma pessoa que é muito mais auditiva do que visual e que também utiliza esse recurso para estudo, é algo ali que você negocia, na verdade, num primeiro momento de contato ali, né, o professor com a turma, e isso pode ser provocado pelos alunos também, não só necessariamente pelos professores. Acho que é uma questão, assim, se for o caso, sair uma recomendação daqui do conselho, né, aos docentes, nesse sentido.
Conselho Gilberto.
Obrigado, senhor presidente. Eu queria primeiro responder, ou melhor, comentar a manifestação da conselheira Beatriz sobre a questão que ocorreu, o que poderia ocorrer em relação a estupro, a apologia de estupro. Eu acho que essa resolução, ela não tem, em hipótese alguma, o objetivo de proteger pessoas de apologia ao crime, principalmente crimes hediondos ou qualquer outra forma de crime. Nós estamos falando da função do docente, e a função também de pessoas que estejam atuando na extensão ou como convidados que venham aqui para a universidade. Então, eu acho que uma coisa que é importante a gente registrar é que, desde a ditadura militar, e claro que pode ser que algumas e alguns não concordam com o que eu vou dizer aqui, mas desde a ditadura militar que a educação não sofre um nível de ataque e de ameaça como nós temos sofrido hoje. Não é? Então, essa resolução, ela tem um contexto histórico. E, nesse sentido, ela tem um capital simbólico muito importante, que é o próprio capital simbólico da universidade, né, como um locus de defesa da livre manifestação de pensamento, do pluralismo de opiniões. Então, ainda que ela possa parecer redundante, ainda que ela possa parecer inócua até para alguns, me parece que ela é simbolicamente muito importante, que a UFBC possa aprovar, o CONCEP possa aprovar com o tempo que for necessário, que acho que não é uma questão de forçar nenhuma questão de tempo aqui, mas me parece importante. Então, acho que tem um pano de fundo que nós não podemos deixar de observar, que é esse crescente ataque que a educação brasileira e a ciência e a tecnologia vem sofrendo por grupos poderosos que estão hoje nos ministérios, no governo, e o próprio presidente, né, dando respaldo a esses grupos. Então, me parece que em toda a democracia existe a resistência, existe resiliência. E eu acho que a universidade é, nesse momento, também um locus de resistência e resiliência em relação a isso. Uma outra questão tem a ver com a questão do registro. O professor, o colega aqui, manifestou a sua dificuldade de compreensão. Bom, como que a gente pode controlar? Não tem como controlar se alguém fizer um registro sem o conhecimento do professor. Existe o controle a posteriori. Então, a resolução, ela ajuda a proteger as pessoas para que possa ser feito um controle jurídico a posteriori. Muitas vezes, não é possível fazer esse controle durante o processo, mas também estou de acordo de que no pacto pedagógico isso pode ser colocado. Obrigado.
Conselheiro Hark.
Uma fala em relação à colocação do João Henrique,
Na verdade, essa qualquer resolução não vem assim para coibir uma atitude que é uma atitude inadequada ou que fere o direito fundamental do cidadão, de qualquer indivíduo, né? Infelizmente, não, porque o comportamento das pessoas são aleatórias. Às vezes, naquele momento, o indivíduo ele não tem o entendimento das normas, do arcabouço legal do nosso país, né? Então, infelizmente, a forma em que qualquer cidadão, não só o aluno, como docente ou TA, deve fazer assim, em casos de uma notória transgressão a qualquer direito, né? Existem os canais já normais, né? Ouvidoria, corregedoria, né? São esses os caminhos, infelizmente, né? Porque pessoas são pessoas que têm comportamentos inadequados, que ferem o direito. Professores, às vezes alunos, né? Infelizmente é assim mesmo, né? Mas eu acho que essa resolução não tem esse caráter de tentar coibir, né? É mais para a garantia da liberdade de expressão. Ah, mas e se o professor tiver uma atitude inadequada? Temos que denunciar, temos que ter a coragem de denunciar, porque é assim que se faz na sociedade democrática. Existem regras. Ser livre não significa ter o direito de fazer o que quiser. Não, nós sabemos disso, né? Então, são essas as minhas mensagens para o João Henrique.
Muito obrigado. Maria, retornando.
Bom, primeiro acho que agradecer todos os comentários e sugestões. A AD trouxe essa resolução para esse conselho, porque entende que esse porque já entendia, né, que a discussão seria muito rica e que esse é o melhor espaço para melhorar a resolução e aprovar. E acho que o Gilberto falou melhor do que eu poderia, né? Obviamente, essa resolução tem um contexto histórico, assim como a atuação da associação docente nesse âmbito, né, de defesa da nossa profissão, não só no sentido profissional, estrito senso, né, de direitos salariais e carreira, etc., mas naquilo que ela tem de mais essencial, né, que é seu contexto de realização a partir da afirmação de um conjunto de valores essenciais para a produção de conhecimento e para a reprodução de conhecimento. Nesse sentido, não é, até respondendo, que você me perguntou, né, por que só essa resolução e não outras atividades. Nós temos feito várias atividades nesse sentido, e a principal delas é em conjunto com uma série de outras associações docentes, que foi o lançamento do Observatório do Conhecimento em Brasília, que vai olhar não só para a questão dos cortes, mas também para essa dimensão dos ataques. Porque, como o Gilberto muito bem colocou, a universidade, nesse contexto, e não é só no Brasil, isso no mundo inteiro, ela vai se tornar um locus fundamental de, não só de resistência, né, mas de reafirmação da Constituição. Por isso que a resolução fez questão de mencionar, né, os artigos 1º e 3º, e lá em cima o artigo 206, porque, de fato, a gente vai estar no momento onde a universidade talvez precise reafirmar o óbvio. E, de novo, eu acho que essa resolução ela só reafirma aquilo que, né, assim, já baliza a nossa atividade, já marca a nossa atuação. E aí, por isso que, quando nós discutimos, nós resolvemos colocar tudo no positivo. Veja, o artigo 2º começa, né, o registro em audiovisual de atividades de ensino é permitido. Ou seja, a ideia é que tenha registro em audiovisual. A resolução reafirma isso, mas como o Gilberto bem colocou, ela nos protege para os usos indevidos a posteriori. Esse é só o intuito geral da resolução. Então, não é coibir, nem burocratizar, nem, enfim, é simplesmente reafirmar as nossas atividades. E, veja, isso seria totalmente inócuo em outro contexto, mas nesse ganha um sentido simbólico muito importante.
Ok, obrigado, conselheiro Alisson.
Olha, eu ainda não tenho
ainda faço cor à preocupação que Beatriz e o João Henrique levantaram. Eu sou docente, eu confesso que eu não imaginaria que eu poderia proibir que gravassem minhas aulas, certo? Eu acharia que eu não deveria poder proibir isso, porque eu sou docente, enfim, de pública, sou pago pelo dinheiro público, eu estou no exercício da minha atividade pública, né? Eu não vejo porque isso deveria poder ser proibido, não sei. Mas me preocupa um pouco sim a possibilidade de que alguns docentes queiram, não só docente, enfim, pessoas da comunidade queiram começar a talvez colocar algum tipo de empecilho por causa disso. Me preocupa justamente o fato de que a escrita está extremamente vaga, né? Não creio que vai trazer grandes problemas, mas ainda assim eu acho que me preocupa um pouco isso. Eu entendo essa preocupação de vocês de fazer tudo positivo, né? Então, eu não sei, eu até sugeriria algo de que registro em áudio e vídeo para fins acadêmicos é permitido, né? E o que me parece, né, é que o que motivou essa sugestão de resolução, né, é o quê? É a preocupação com uma gravação não autorizada que seja objeto de mau uso depois, que seja usada para ridicularizar, para perseguir, para alguma coisa. Se essa é a preocupação que motiva isso, por que a gente não escreve isso? Por que não coloca? É permitido a gravação, né, de atividades aqui acadêmicas, extensão, etc., né, para fins condizentes, né, e se coloque uma terceira artigo, não sei, uma resolução, dizendo que é proibido usar imagens gravadas aqui para fins de perseguição, de ridicularizar, de, enfim, pensar alguma redação exata para isso. Né? Se essa é a preocupação, né, de que imagens gravadas, os sons, né, serão usados, tem um mau uso, então se escreva isso. Né? Então, assim, se esclareça que é proibido, né, você usar para fins, né, quais sejam, né, de, enfim, de perseguir ou tudo mais. Eu acho que se essa é a questão, então seja colocar essa questão. Porque senão, justamente, você está reafirmando uma coisa que já existe e uma pessoa lê isso e realmente não entende. Todas essas motivações que estão em cima, para mim, são muito claras para motivar o artigo 1. Se eu ler o artigo 2, eu não entendo. Quer dizer, eu entendo, porque eu sei o que está motivando isso. Né? Mas uma pessoa de fora lê e não entende. Por que esse artigo 2? Para mim não está claro. Então, se há uma preocupação clara, se coloque essa preocupação por escrito.
Ok, obrigado. Então, conselheira Anastácia.
Estou falando para ouvir, né?
Tá.
Eu só queria aqui manifestar, já que a coisa está sendo discutida, que embora essa resolução ela, de fato, reafirme valores que são nossos e que norteiam a nossa prática na universidade, nos últimos anos eu tenho sentido em sala de aula um cerceamento à liberdade de expressão e, conversando com colegas professores, eu vejo que não é um problema que só eu notei, né, de alunos abordarem a gente com uma certa animosidade. Então, eu acho muito importante a gente ser amparado por uma resolução dessas a qual a gente possa recorrer. Mesmo que, tudo bem, tudo que está aí está na Constituição, mas a gente pode chegar para o aluno e falar, olha, está na resolução tal do CONCEP, né, e você vai lá e consulta, e eu acho que isso nos dá um respaldo para a nossa liberdade, que de fato faz parte da nossa tradição aqui na universidade, possa ser mantida na nossa prática futura. E só mais uma coisinha, no artigo 2º, talvez a gente pudesse fazer uma redação ainda mais enxuta, né? Desde que expressamente autorizado pelo responsável, talvez, pensando na sugestão da Maria Isabel.
Ok, obrigado. Conselheira Carolina.
Boa tarde a todos e todas. A minha fala vai no sentido de, primeiro, reforçar o caráter dessa resolução, porque já foi colocado por alguns conselheiros e defendido por outros que a gente está redigindo de uma maneira um pouco diferente, citando artigos que já estão na Constituição, não tem nenhuma novidade. Inclusive o artigo 2º, que fala que expressamente só pode ser gravado o registro se expressamente autorizado, a gente pode falar que só pode ser gravado se tiver assinado uma autorização de uso de imagem. Né? Eu parabenizo os colegas que fizeram a redação final de terem colocado ela no positivo, que eu como docente, eu não tenho esse comportamento positivo, eu falo exatamente o contrário. Eu não autorizo a gravação das minhas aulas desde que o aluno peça para ser gravado antes, entende? Então, assim, se eu souber que foi gravado sem minha autorização, eu vou recorrer aos direitos que estão na Constituição Federal. Você, meu aluno, você sabe disso, né? Então, nunca tive esse comportamento de fazer isso em sala de aula. A gente começou com esse comportamento de deixar, de citar a Constituição, né? Não era necessário citar a Constituição em contextos anteriores. Hoje eu tenho que citar a Constituição, que só permito que seja gravado se me for perguntado. Então, se não for perguntado, está proibido, né? Tem que dizer isso, né? Tem que dizer o óbvio ululante hoje em dia, né? Por que que tem essa resolução? E eu quero defender o que foi colocado aqui pela Associação Docente por nós. Ela é, na verdade, não é um pedido, né? É um posicionamento da universidade para defender, né, a nossa docência aqui. É um posicionamento que a universidade fala assim, ó, a gente entende que tem esses artigos da Constituição e que a gente defende a liberdade de cátedra. Tá certo? Tá se posicionando para assegurar. Na verdade, aquela palavra que o professor Gilberto coloca lá no artigo 1º, de assegurar, é super importante. Então, o que a gente quer é um posicionamento da universidade, do coletivo da universidade, e não que a gente fique citando artigos da Constituição que já existem, né? Quanto tanto os dois pontos que tanto você, João, quanto a Beatriz colocaram, me balançaram bastante, né? A gente ficou aqui conversando e tal. Mas também tem uma outra coisa que a gente toca pouco aqui e discute pouco, que é assegurar também os direitos e também o exercício do trabalho de vocês, não sei se é trabalho, mas exercício de vocês como estudantes, né? Se um professor não deixa você gravar, se você é um aluno com deficiência, e o professor não deixa gravar a sua aula, não pode ser uma conversa apenas professor e docente, porque é uma relação desigual de poder. Então, tem que ter a universidade mediando isso aí. Então, a gente ficar nesse argumento aqui no Conselho hoje, só é muito pouco. A gente está discutindo a resolução que garante a nossa liberdade de cátedra, mas a gente tem que discutir também como mediar melhor essa relação docente e discente, que o discente sempre fica em desvantagem por causa da relação de poder. Então, se o professor não deixa gravar, e é óbvio ululante que tem que deixar gravar... Desculpa, me escrevi de novo.
Conclua, por favor.
E é óbvio ululante que tem que deixar gravar, a universidade tem que entrar aí mediando, seja uma PROAP, seja reitoria, alguma ouvidoria. Obrigada.
Ok, muito obrigado. Só antes de retornar a Maria, a Secretaria-Geral quer fazer um comentário a respeito do Código de Ética.
Apenas para fim de, enfim, eventualmente ajudar na discussão que está sendo construída e algumas preocupações que estão sendo manifestas, queria lembrar de alguns termos do Código de Ética da UFABC, artigos 4º e 5º que estão projetados, né? E eu faço a leitura. Então, artigo 4º, né? Para fins desse código, considera-se como membros da comunidade universitária os seus servidores, seu corpo discente e todos aqueles que prestem ou se utilizem de seus bens e serviços, ou seja, inclui todas as categorias. E aí no artigo 5º aparece, nas relações entre os membros da comunidade universitária deve ser garantido o respeito mútuo, o livre intercâmbio de argumentos, opiniões, desde que isento de quaisquer formas de discriminação e preconceito, e o direito à liberdade de expressão, observadas a razoabilidade e civilidade, ou seja, qualquer defesa, qualquer uso de argumento que se faça contrário a esses princípios será passível de denúncia por descumprir o Código de Ética da Universidade. Apenas para fins de elucidação.
Ok. Retornando, Maria Carlota.
Mas eu acho que a redação que o professor Alisson propôs está mais de acordo com o tom do que nós discutimos na audiência pública. Porque o que acontece? Eu acho que a resolução dele resolve a proposta de redação dele, porque, de fato, nosso intuito não é proibir o registro de áudio e vídeo daqueles que querem usar para fins didáticos, científicos. Embora tenha um problema objetivo aí, que a reprodução disso posterior fere direitos autorais. Isso é uma outra discussão que não cabe aqui. Mas eu acho que se, né, nesse espírito de deixar proibido, resolve a questão do expressamente autorizado, se a gente disser claramente, né, o registro em áudio e vídeo de atividades, ensino e extensão, é permitido desde que utilizado para fins didáticos científicos. Eu, pessoalmente, gosto dessa redação, acho que ela resolve, porque o intuito, de fato, não é... Até por isso a gente mudou tudo para o positivo, que era reafirmar mesmo Eu acho que isso é nossa atividade é pública, a ideia é da publicidade mesmo, mas, ao mesmo tempo, coibir usos para fins de perseguição. Então, eu acho que se para colocar, eu pessoalmente, acho que agora, por outro lado, também precisa talvez ver, porque tem situações onde os professores se sentem desconfortáveis com a gravação, aí precisa ver, mas... Eu estou dizendo não a minha opinião, além de ser a minha opinião pessoal, eu estou dizendo o que reflete melhor o espírito do que nós discutimos na audiência pública, que era reafirmar a possibilidade para fins didáticos, mas não para outros usos. Então, eu pessoalmente acho que a redação dele é boa.
Ok, muito obrigado. Mais alguma coisa?
Sentido, o registro é autorizado, em vez do desde que expressamente autorizado, desde que para fins didáticos científicos, exclusivamente para fins didáticos científicos. Do uso individual, porque fins didáticos científicos pode possibilitar a reprodução e venda disso, né? É verdade, esse é o problema, um dos problemas. Então, desde que expressa.
Só houve uma indicação do conselheiro Alisson que a sugestão foi para fins acadêmicos. Isso.
Acadêmicos, mas eu acho que talvez alguma coisa no sentido de, por uso acadêmico individual, do aluno, alguma coisa. Enfim. Teríamos que pensar um pouco. Sem fins lucrativos. Uhum. Para uso pessoal, alguma coisa nesse sentido. Né?
Maria,
porque assim, veja só, para outros fins, só para dizer uma coisa, para outros fins, por exemplo, para reprodução, nós precisamos autorizar. Isso já a gente sabe que precisa autorizar. Precisa de direito de imagem e tal, mas para uso pessoal e para fins acadêmicos...
Você me concede uma parte? Claro. É que, na verdade, acadêmicos não, porque pesquisa não pode ser utilizado. Para pesquisa, precisa de autorização independente, mesmo que seja só o pesquisador que vai ter acesso ao material, ele precisa de autorização do objeto. Então, acadêmicos também não fica o mais adequado. Então, a gente precisaria realmente pensar no termo.
Muito bem. Conselheiro Wesley.
A questão justamente da origem da resolução foi nesse sentido de propor de ela ser enxuta e se ela vocaciona essa condição do diálogo professor, discente, técnico-professor, perfeito. Era isso mesmo que a gente queria. O diálogo. O diálogo positivo. A gente entende que na universidade existem pessoas, vamos dizer assim, muito mais pessoas boas do que ruins. Então, os casos pontuais que foram até colocados. Ah, e se entra um cara com aquele símbolo que a gente não pode falar aqui e tal, né? Foram enormes vários casos colocados, mas não é esse o espírito que a gente quis. Né? A gente que eu falo aqui, porque eu estava também lá na audiência pública, era no sentido de ser uma resolução no viés positivo, minimalista, no sentido que realmente vá provocar o diálogo. Não é? Eu trago aqui para os discentes queridos que, quando da minha última passagem aqui no Conselho, como coordenador do BCT, eu lembro das discussões referentes à caracterização dos processos de recuperação e prova substitutiva e recuperação. Uma das minhas falas foi, eu queria que essa resolução fosse muito simples e dissesse assim no plano de ensino, os processos de recuperação vão ser definidos com base no quadrimestre letivo decidido pelo diálogo professor-aluno. Os alunos não quiseram, a gente tem que colocar esse parágrafo, esse tem que ser 72 horas depois, 20... Colocaram tudo na resolução. Eu pergunto aos próprios alunos hoje, quantos professores efetivamente reproduzem a lógica da recuperação no sentido do que é a palavra recuperação? Não, os professores atendem explicitamente à resolução. Tipo, não atendem o espírito do que é o processo de recuperação do aluno. Mas para não fugir do assunto, recuperando a questão. A questão é uma resolução para trazer o diálogo, fortalecer esse diálogo na comunidade acadêmica, a gente se enxergar como pessoas civilizadas, seres humanos que vão se tratar bem, de uma forma educada. E, na verdade, o espírito é realmente proteger a profissão, o legado, a condição da docência na UFABC. É permitida a gravação, a gente sabe que sim, a gente vive no século XXI, a universidade do século XXI, a gente precisa. A gente vive numa região metropolitana onde o nosso aluno demora 2 horas para ir, 2 horas para voltar. É necessário realmente outras metodologias, outros canais de forma de aprendizagem, mas a questão é simplificar uma resolução para que, a posteriori, o docente possa se resguardar de casos aí, né, dentro da lógica nacional do que está acontecendo. É nesse sentido.
Muito bem, muito obrigado. Conselheiro Pedro.
Oi, eu me inscrevi um pouco antes do Alisson falar e eu acho que ele resumiu bem que o ponto que eu queria ressaltar é exatamente essa questão da história, e por isso que o artigo 2º ficou esquisito, porque claramente, né, o que a gente quer? A gente quer garantir a nossa liberdade de expressão da universidade, dos professores, né, da onde veio a... e, consequentemente, de toda a universidade. E essa questão do registro em vídeo claramente foi motivada por questões de que, na época, a gente falava que... A gente não, mas o ministro da Educação mandou gravar alunos cantando o hino nacional. Ou não sei quem fala, gravem os seus professores que estão difundindo o comunismo, né? Gravem e denunciem, não sei o quê. Então, para a gente se proteger disso, né, que a gente pensou nisso. Ou seja, a primeira nossa, o nosso primeiro ponto era positivo, era garantir, assegurar a livre manifestação. E o segundo era claramente negativo. E aí a gente tentou escrever de uma forma positiva. Ah, vamos deixar gravado. Pode gravar. Mas, então, o que a gente não quer? A gente não quer isso, não quer que use esse negócio de uma forma persecutória, né? A minha primeira ideia seria simplesmente tirar o artigo 2º, porque tudo que já foi falado, nada... Né? Ou então deixar o artigo 2º para realçar isso. E aí eu acho que a gente já mais ou menos que andou nessa direção, que é... O que a gente quer realçar? A gente quer realçar que a gente não deve utilizar os vídeos como uma forma de perseguir e de, né, ridicularizar ou alguma coisa assim, né? Então, talvez, então, proibir a utilização de vídeos de uma forma não... né? Aí é uma questão da redação, que tem que ser ampla mesmo, tem que mostrar o nosso espírito, mas ela tem que ser... explícita no espírito. Eu acho que é isso que o Alisson reclamou bastante, que não está claro o espírito dela. Então, se a gente deixar mais explícito o espírito, que é a não utilização de vídeos com fins, né, ruins, sei lá, né, ficaria nesse sentido.
Ok. Conselheiro João Henrique.
Só para dizer que parece, né, que a minha fala foi meio que tipo, nossa, ele é contra ao que está sendo proposto. Não é isso. Tá bem longe de eu ser contra. A minha questão mesmo é como isso seria, de fato, executado, né, de fato, aplicado dentro da universidade, tendo em vista até como a Carol falou, né, a gente tem, infelizmente, a nossa relação dentro da universidade, discentes e docentes, é uma relação de poder ainda, né? Infelizmente. Até a gente teve um caso que o Silas trouxe aqui, né? Não é nem relação discente-docente, é relação docente-técnico-administrativo. Então, para a gente entender o quanto que esse poder, às vezes, é utilizado de uma maneira ruim. E aí, quando foi dito aqui, né, que as resoluções... que a gente colocou, que tinha, né, vários itens na resolução da questão da recuperação. O problema é que, assim, a gente sempre pensa as resoluções, quanto discentes, nos casos em que não há esse bom senso, né? E a gente sabe que existem esses casos e não são poucos. Inclusive, na resolução que teve no ano passado, que foi a questão dos atestados, né, para quem trabalha, eu tive uns 3-4 colegas que me vieram pedir, tipo, pelo amor de Deus, me passa qual é a resolução do atestado de trabalho, porque meu professor não quer deixar eu fazer a prova substitutiva. Então, assim, A gente sabe que tem muitas coisas que são colocadas no informal, porque tem muitos professores, ainda bem que tem um bom senso de entender as realidades de cada um, mas as resoluções elas estão aí justamente para essas questões que o bom senso não existe. Mas o momento político que a gente vive, ela pede, pede uma manifestação da universidade nesse sentido, mas é só mesmo essa preocupação de como isso seria aplicado, só isso.
Muito bem, muito obrigado. Voltando, Maria. Caso haja.
De fato, amadureceu a redação desse artigo 2º para que ele expresse, como vocês bem colocaram, o espírito da resolução. Eu acho que, de fato, esse é o melhor espaço para os conselheiros discutirem, né? E pensarem numa redação ou na exclusão do artigo, ou numa. Porque o que só me preocupa, eu não sou advogada, né? Mas eu sei que o uso dos vídeos e áudios demandam já autorização pela lei. Então, eu não sei se, dependendo da forma como a gente redige, se não fere a própria lei. Essa eu acho que é a única dúvida que eu tenho. Agora, o espírito é no sentido do que eu acho que o Alisson colocou, ou seja, é autorizado para fins didáticos, né, ou acadêmicos, aí a gente vê a melhor palavra. Porque, de fato, o que é que acontece? Por exemplo, se a gente for fazer uma entrevista, registrar uma entrevista com alguém, ou seja, né, registrar a fala de alguém, a gente precisa de autorização. Então, eu não sei se a gente, dependendo de como a gente fizer, aí sim a gente vai gerar um problema, porque precisaria de autorização. Mas acho que aí temos que pensar nessa redação, mas dentro desse espírito de afirmação da liberdade, da possibilidade. Eu fico me perguntando se, ao dizer, né, que o registro é expressamente autorizado, é que a frase expressamente autorizado, ela é meio, né, parece que precisa de autorização, que é uma coisa ilegal, e realmente dá esse sentido. Mas eu acho que era no espírito do diálogo que o Wesley colocou. Ou seja, alguém vier e perguntar, posso gravar, porque eu vou usar. Qual é o problema, né, de ter esse diálogo? Era um pouco nesse sentido. Mas eu acho que o espírito da resolução ficou claro, né? É no positivo de afirmar o que pode ser feito.
Ok. Muito bem. Bom, nós começamos agora o 7º bloco, né, dos conselheiros. A palavra com os conselheiros significa 21 conselheiros que já expressaram a sua opinião, as suas sugestões. A quase totalidade deles já pela segunda e está indo pela terceira vez, alguns pela primeira, mas eu sugiro que durante a fala do próximo conselheiro inscrito, que é o Rodrigo Dias, a gente encerre as inscrições para que a gente possa dar um encaminhamento. Então, nós temos esse bloco aqui com o Rodrigo Dias, a Fernanda e o Silas. Então, durante a fala do Rodrigo Dias, ao final da fala, a gente encerra o período de inscrições para novos conselheiros. Ok? Então, o Rodrigo Dias, por favor.
Boa tarde. Boa tarde a todos, todas, conselheiros, conselheiras ou não. Primeiro gostaria de falar que eu sou bastante simpático a essa resolução. Eu entendo perfeitamente as motivações, eu acho que elas estão mais que claras. Eu acho que, por mais que seja redundante com relação ao que já existe na Constituição e em outras resoluções da nossa universidade, no cenário atual, redundância é garantia de comunicação, então eu acho que está plenamente justificado. Mas eu compartilho a preocupação expressa por aqueles que manifestaram preocupação com relação à redação. Porque a redação, ela dá abertura a certas situações que podem vir a ser desagradáveis, no mínimo, né? Por exemplo, eu tenho a impressão, no meu entendimento, a fala da Beatriz, ela não foi plenamente respondida. Porque, por mais que você diga, se um professor ele fizer uma apologia ao estupro no meio da aula, eu não vou poder filmar, então? Você fala, não, mas veja, se ele fizer uma apologia do estupro, ele vai estar violando a Constituição, etc. Tudo bem, mas pode ser que no futuro você esteja violando alguma lei se você disser que a Terra é redonda, sabe? Então, eu acho que é um pouco problemático a gente colocar no mesmo denominador comum. Veja, a partir do momento que você... Está claro qual é a motivação, mas a letra da resolução tem que refletir de maneira mais próxima possível qual que é essa motivação. Porque o que vai ser seguido vai ser o que está escrito. E o que vai estar escrito vai ser seguido tanto para o bem quanto para o mal. Bem mal, entre aspas, porque bem mal acaba sendo um pouco relativo, dependendo de quem está interpretando. Mas enfim. Então, eu não sei quais seriam as implicações práticas desse artigo 2º. Né? Por exemplo, no caso, imagina, a gente passa a resolução do jeito que está. Mesmo colocando o artigo 2º, desde que para fins didáticos, pedagógicos, não sei qual que seria a palavra mais adequada, pode ser que, ok, se alguém está filmando a aula para fins didáticos, pedagógicos, e o professor faz uma apologia ao estupro, não se pode usar isso para denunciar o professor, porque, veja, só estava autorizada a filmagem para fins didático-pedagógicos. Eu acho que é um pouco problemático isso. Oi?
Por favor.
Não, pode perguntar, eu não entendi.
Na minha opinião, não pode. Legalmente, e aí não é a nossa resolução que vai definir.
Concordo. Na verdade, eu concordo com o que foi dito pelo Pedro, que eu acho que o artigo 2º deve ser suprimido. Porque eu acho que ele causa mais abertura a problemas futuros do que resolução de problemas presentes.
Obrigado. Ok, obrigado. Conselheira Fernanda.
Todo mundo me ouve? Sim. Minha fala é mais de reforço do espírito dessa resolução. Sabemos que já temos, né, uma Constituição que nos assegura tudo o que está sendo dito aí, mas, dado o contexto, é importante que nós reforcemos essas questões dentro da universidade, né? E aí a minha sugestão seria manter o artigo 2º com uma correção, digamos assim, tirar essa questão da autorização, porque esse também não é o fundamento dessa resolução, e deixar bem claro que é para a utilização de fins pedagógicos e didáticos, ponto. Ou seja, né, pensando que estamos numa universidade pública, eu já encaro qualquer aula, qualquer fala que eu faça como conhecimento público. A gente está dentro de uma instituição pública e tudo que a gente gera de conhecimento aqui é para acesso universal. Né? É claro que o problema é quando isso é utilizado para outros fins, né? Para perseguir, para calar e etc. E eu acho que todo mundo aqui sentiu e sente, desde pelo menos 2016, essa ausência de liberdade total sentida para se expressar em sala de aula. Eu, pelo menos, senti isso muito fortemente a partir de 2016 já. Então, às vezes, eu penso muito na palavra que eu vou usar, coisa que eu não fazia antes, né? Por conta desse contexto que nós estamos vivenciando. Então, essa resolução, ela vem, de certa forma, trazer voz a essa angústia que nós carregamos, pelo menos, desde 2016. Com relação às observações tanto do João quanto da Beatriz, eu entendo que são observações muito importantes e que demandam resoluções específicas para cada um desses casos. Tá? No caso de PCD, nós também docentes não somos preparados para lidar com essas situações. Né? Ou seja, demanda-se uma estrutura da universidade para que a gente tenha instrumentos e preparação para lidar com alunos, né, que tenham alguma forma de necessidade especial. Né? Tenho hoje um aluno na minha sala de aula, a primeira vez que eu lido com essa situação, e eu estou aprendendo na prática, o que é ruim para mim e para ele. Né? Porque às vezes eu sinto que eu estou prejudicando, né? Por conta desse não preparo, desse preparo antecipado. Então, isso demandaria uma resolução específica para tratamento desses casos. E no caso levantado pela Beatriz, que é um caso que, enfim, que acontece não é pouco, a gente sabe disso, eu penso que a gravação não é a única forma de constituir objeto para denúncia. Né? A própria turma presente na sala de aula constitui como testemunha para isso. Então, o que estou querendo dizer é o seguinte, que a gente não pode invalidar essa resolução e o espírito dela por conta desses casos que podem ser, sim, atestados de outra forma e que têm que ser atestados e que têm que ser, sim, denunciados. E é por isso que talvez a gente demande uma resolução específica para esse tipo de situação também. Tá? É isso. Obrigada.
Ok, muito obrigado. Bom, então, foram encerradas as inscrições. Nós temos 4 conselheiros, conselheiras inscritos, que são o Silas, a Juliana, o Gilberto e a Beatriz. Então, nós passamos a palavra ao conselheiro Silas, fechamos mais um bloco, ou, se a Maria concordar, já passamos por todos os últimos inscritos e retornando ao final. Pode ser? Então, conselheiro Silas.
A gente, de novo, a gente está pensando essa resolução
em que aquele que deve autorizar a sua voz e a sua imagem é sempre o docente. Apesar de um dos considerandos ser a liberdade, a autonomia universitária, nem... Eu vou repetir, é quase uma repetição da minha primeira fala, mas não sei. E até concordo que os docentes façam defesa de quem eles representam. Mas é só para trazer esse contexto. Essa não é uma resolução que resguarda apenas a liberdade docente. Ela é uma resolução que resguarda a liberdade de expressão. Então, no contexto, por exemplo, que a professora Anastácia colocou, de um professor falar, olha, eu tenho uma resolução que me resguarda a liberdade de expressão. O aluno vai pegar a mesma resolução e vai falar, eu tenho a mesma resolução que me resguarda a liberdade de expressão. Então, assim, de novo, eu sou favorável ao espírito dela, mas nós estamos pensando apenas no contexto em que o docente é o único a quem é resguardada a liberdade. Né? Até eu concordo plenamente com os argumentos da professora Carolina, de liberdade de cátedra, que é um considerar algo que a gente deve considerar, principalmente no contexto em que a gente está vivendo, mas enquanto liberdade de pensamento e de expressão, né, é resguardada também a outras visões, inclusive não científicas, né, no ambiente universitário. Então, assim, ela é uma redação que abre essa possibilidade. Tá? Só para a gente, como está no expediente ainda, apesar das sugestões de alteração, mas para a gente pensar, já que a gente está pensando no espírito da resolução, ela também traz consigo outras possibilidades, outras aberturas, que a gente talvez não esteja prevendo aqui nas nossas falas, né? Legal, muito bom a Associação Docente ter trazido isso, mas, de novo, na instrumentalização isso pode ser utilizado em outros contextos. Né? O entrevistado pode ser o aluno, né? Pode ser alguém da comunidade externa. Isso, né, como bem dito, já é previsto na pesquisa que haja uma autorização prévia. É nesse sentido também que a gente não pode colocar sempre que é autorização do coordenador ou do sujeito. Né? Para mim, é sempre do sujeito. Somente a pessoa pode dizer se ela deseja ou não que a voz ou a imagem dela seja. Porque, né, o coordenador de uma ação de extensão, por exemplo, autorizar que alguém seja gravado sem a própria autorização expressa dele. Então, assim, diversidade de contextos e de configurações em que nem sempre é o docente ou que é o conhecimento científico, acadêmico e universitário que está sendo posto, mas que está rolando na universidade, que essa resolução pode ser utilizada para o bem ou para o mal.
Okay, muito obrigado. Bom, nós passaremos agora para os três últimos conselheiros inscritos, só lembrando que nós temos que retornar ainda à indicação da representação docente na comissão de vagas. Conselheira Juliana.
Depois de todas as explanações, eu consegui entender a importância, né, da resolução. E eu queria só deixar uma sugestão para a redação do artigo 2º, que eu considero importante manter, porque eu acho que ele é que vai ao ponto, que é o diferencial de existir a resolução e de que me resguarda. Eu gostei muito quando uma professora falou que na sala de aula eu posso falar, olha, mas vai na resolução tal, e ali vai estar descrito tudo que alguém precisaria saber, né? Nas leis já está tudo ali junto, fácil. Então, a minha sugestão é o registro em áudio e vídeo de atividade de ensino, pesquisa e extensão é permitido, mediante autorização. Eu acho que não tem como não autorizar, porque por lei precisa ser autorizado, né? Mediante autorização, e que não seja utilizado para fins não acadêmicos. Aí a gente vai ter que ter um pouquinho de negativa, como disse o professor aqui à minha frente, professor Pedro. Acho que nesse momento vai precisar ter um pouquinho de negação aí. É isso, obrigada a todos.
Obrigado, conselheiro Gilberto.
Obrigado, senhor presidente. Eu só queria reiterar, primeiro, que quando há apologia ao crime, voltando ao caso da conselheira Beatriz, de apologia a estupro, isso sempre poderá ser gravado e, como já foi falado aqui, não só pode, como deve. O cidadão tem o dever, né? Nós, como cidadãos, temos o dever de recolher as provas para que sejam encaminhados para os órgãos competentes, Ministério Público, Polícia, etc. São casos excepcionais, obviamente. Nós não estamos falando de uma prática normal, corriqueira, nas universidades, né? Agora, em relação à redação, eu queria concordar com a conselheira Fernanda sobre a exclusão dessa expressão desde que expressamente autorizado. E queria sugerir uma outra redação, que seria devendo atender às normas que regulam a matéria. Por quê? Porque nós já temos um conjunto de normas, que inclusive estão colocadas aqui no preâmbulo, outras não estão, como de direitos autorais, com a Maria Caloto aqui mencionou, que protegem, não totalmente, mas protegem parcialmente alguns direitos de imagem, direitos de opinião, direitos de expressão das pessoas de uma divulgação não autorizada. Mas isso estão nas normas. Então, me parece que se a gente colocar as normas que regulam a matéria, nós estaremos contemplando essa necessidade sem nos reportar essa expressa autorização que tem causado aqui um incômodo, né, e uma dificuldade aqui da gente aceitar. É isso, obrigado.
Okay, muito obrigado, e conselheira Beatriz.
Essa resolução foi apresentada, né, como de caráter fortemente político e com um grande potencial simbólico, né, eu acho que é importante a gente trata obviedades, como a professora Maria Caloto falou, né, sobre a importância da gente tratar obviedades, a gente também deve... Eu tenho uma proposta de adição no artigo 1º, né, para a gente definir esses limites da liberdade de expressão, né? Porque sempre que a gente fala de liberdade de expressão, a gente também é obrigado a falar sobre os limites dela, né? Então, eu proponho que a gente faça uma adição no artigo 1º, elucidando, né? Explicando os artigos 1º e 3º da Constituição, colocando assim, né? Artigo 1º. É livre a manifestação de opinião e pensamento nas atividades de ensino, pesquisa, extensão e convivência no âmbito universitário, respeitados os parâmetros definidos na Constituição, em especial nos artigos 1º e 3º, que priorizam os princípios éticos de respeito à dignidade humana, sendo veementemente preteridos posicionamentos discriminatórios e intolerantes. Aí eu acho que nesse sentido já tranquiliza, assim, a questão da denúncia que eu abordei na minha primeira fala.
Ok, muito obrigado. Bom, retornando à palavra à área demandante, aproveito ainda para questionar a professora Maria Carlotto sobre a situação de se sentir à vontade para fazer a proposição de alterações no documento, caso haja a condição de que a gente passe isso para a ordem do dia ainda nesta sessão. Caso contrário, manteremos essa discussão e o assunto retorna à ordem do dia para a próxima sessão. Se a área demandante se sente à vontade em promover alterações no texto que contemplem as avaliações feitas pelos conselheiros e conselheiras, de tal maneira que a gente possa votar a passagem para a ordem do dia e já discutir esse assunto na ordem do dia desta sessão. Caso contrário, retorna na próxima.
Bom, vamos por partes, né? Eu acho que, primeiro, o espírito da resolução acho que ficou claro, né? Acho que todos, acho que, pelo menos a minha sensação é que todo mundo compreendeu, e tenho a sensação também que existe consenso e pleno acordo em relação ao espírito da resolução, né? As sugestões e críticas que foram apresentadas foram super, assim, não só positivas, como, na verdade, o objetivo da proposta da resolução era uma discussão exatamente desse tipo. Porque, veja, é fundamental não só a gente reafirmar, né, o espírito da resolução e a importância da liberdade de expressão, mas pensar também em que termos ela se dá, porque tem uma série de questões. Tanto que a nossa proposta de resolução já contempla limites, né, acho que a Beatriz quer explicitar o que são esses limites. Na minha visão, pode parecer um pouco redundante, mas se vocês acharem importante, reafirmamos o que já está nos artigos 1º e 3º,
enfim, não teria problema nenhum. A resolução vai ficar um pouco maior, mas entra dentro do espírito, né? Quanto eu, vou ser bem explícita. A proposta da Associação Docente era trazer para o Conselho discutir. Se o Conselho se sente à vontade e maduro para fazer as propostas e aprovar, da nossa parte, está ótimo. Ou se vocês preferirem levar para a próxima discussão, nós também não, né, para a próxima reunião, a gente também não se opõe. O mais importante é que a discussão, a resolução reflita o consenso do Conselho. Acho que isso é o mais importante. Acho que ela seja uma resolução pacífica, digamos assim, né? Mais que pacífica, consensual. E aí, antes de encerrar, assim, só uma última observação, que como presidente da Associação Docente, eu não posso deixar de me manifestar no sentido de que eu discordo radicalmente do que foi dito de que a maioria dos docentes não tem bom senso em sala de aula e que apologias ao crime são comuns. Assim, isso não acontece na nossa universidade, né? Se acontece e não está sendo denunciado, é grave, mas eu tenho certeza absoluta que a maioria dos docentes, né, cumpre a sua atividade em sala de aula com máxima dignidade e, principalmente, respeitando, né, o espírito e o princípio da nossa Constituição. Eu acho que isso ter aparecido nesse tom, né, de que é comum, de que nós sabemos o quanto os docentes infringem, eu sei que tem problemas, eu não nego que tenha problemas, mas não acho que seja a maioria dos docentes. E eu acho que esse espírito já reflete um pouco o contexto em que nós estamos, né, onde a atividade didática-científica é vista com extrema desconfiança. Certo? E nós, assim, eu acho que, e o espírito da resolução era esse, nós precisamos construir em sala de aula, né, e não só em sala de aula, mas nas nossas atividades de convivência, um espírito de diálogo e respeito. Se isso não está acontecendo, né, não é uma resolução que vai resolver. E eu acho que isso não está acontecendo. Eu sei que tem problemas, eu sei que nós estamos com medo, eu sei que tem, a Anastasia colocou, e é verdade, tem, né, um espírito em sala de aula um pouco, né, mas eu acho que nós vamos resolver isso com diálogo e reafirmando a nossa cultura. E tenho a certeza de que a maioria dos nossos docentes desenvolve e desempenha suas atividades com o máximo respeito aos princípios éticos e constitucionais.
Ok, muito obrigado. Só uma observação, conselheira Maria Carlotto. Professora, não. A professora Maria Carlotto, só ressaltando esse seu último comentário, esse é um local de respeito que deve ser cumprido e é cumprido pelos servidores dessa casa. Né? Portanto, vamos considerar como exceções situações que não estão relacionadas ao respeito total e integral a toda a comunidade da Universidade Federal da ABC. Então, isso nós precisamos deixar realmente de maneira muito clara. A mesa não entende que nós tenhamos chegado ao amadurecimento de uma redação final, muito embora não se identifique negativas em relação à necessidade e à importância de uma resolução como essa. Mas não estamos entendendo que a redação já está madura o suficiente para que possa ser proposta e avaliada por todo este conselho. Então, no entender da mesa, caso não haja outras avaliações ou discordâncias, nós propomos a manutenção desse item na ordem do dia da próxima sessão do CONCEP, quando proposições de redação final poderão ser feitas e avaliadas pelos conselheiros. Este é o encaminhamento proposto pela mesa. Se existir alguma observação contrária ou que possa fazer uma condição distinta dessa, por favor, que os conselheiros e conselheiras se manifestem nesse momento. Caso contrário, a mesa indica este encaminhamento. Tudo bem? Podemos... Silas? Não, fica à vontade. Ok, então assim, eu acho que o papel da discussão, como a própria professora Maria Carlotto colocou, muito importante, fez o seu papel
destacou e trouxe à avaliação de todos os conselheiros e conselheiras a importância desse tema. Eu acho que para a discussão na próxima sessão ordinária desse conselho, já com o amadurecimento do texto feito por todos os presentes e para os demais que estejam na próxima sessão, deve contribuir para que a gente possa elaborar esse documento com um texto final bastante adequado para a próxima sessão. Ok, professora Maria? Ok, então agradecer a contribuição que todos e todas as conselheiras fizeram para essa discussão, e nós continuaremos então com essa discussão agora na ordem do dia da próxima sessão ordinária do CONCEP. E temos que retornar ainda ao item da comissão de vagas, que é a indicação da representação docente, conselheiro ou conselheira docente de cada um dos centros para compor a comissão de vagas. Nós já temos uma indicação do SEX. Professor Hark, por favor.
Eu gostaria de indicar a professora Fernanda Graziella Cardoso. É a chapa, né?
Sim.
A chapa é composta pela professora Fernanda Cardoso como titular, e professor Luiz de Siqueira Martins Filho como suplente.
Ok. Muito bem, mais alguma indicação pelo SEX? Ok, Rafael, CMCC?
Com o SUNY, o Marcelo Reis já tinha feito indicação para a comissão de vagas.
No CONSUNY? Ah, mas naquele momento não era representação do CONSUNY?
Mas tem que ter uma representação na comissão
de vagas.
Do CONSUNY e do CONCEP de cada centro, é isso?
Uma do CONSUNY e uma do CONCEP.
Ok, eu vou...
Temos a indicação? Nós precisamos ainda de indicação do CMCC e do CCNH.
Sim. Só para reforçar e esclarecer aos conselheiros, cada centro aqui tem 3 chapas de docentes, né? Dentre essas 3 chapas de cada centro tem que indicar, dentre as suas chapas daqui, uma chapa que seja representante na comissão de vagas. Então, não é uma consulta ampla ao centro, mas são dentre as chapas eleitas aqui para esse conselho. Por isso a importância de fazer durante a reunião.
Em relação ao CCNH, uma proposição? A conselheira Adriana. E é o Marco Antônio. Ok, então, para o CCNH, indicação da chapa composta pela conselheira Adriana e o suplente, o conselheiro Marco Antônio. E aí precisamos ainda da indicação do CMCC. Jogando palitinho.
Então, pelo CMCC, a chapa indicada vai ser o Rodrigo Roques Dias como titular e o Daniel Miranda como suplente. É um invertido do que está aqui no conselho. Tá? Eu agradeço o Rodrigo Roque pela disposição, o Daniel, que não está aqui, também por participar.
Então, as três chapas indicadas na comissão de vagas pelo SEX, Fernanda Cardoso e o suplente Luiz Martins,
novamente, né, falando da questão do Festival Literário, tá? Esse é o primeiro da UFABC, esse logo, nós pensamos ele com muito carinho para representar a UFABC, ele tem todo um significado, ele representa, ele é baseado na arquitetura da UFABC, na questão da nossa construção, diga-se de passagem, por isso dos três livros e por isso dos livros em forma de tijolos aqui à esquerda. Então ele foi construído com esse enfoque para representar efetivamente a UFABC e, é claro, eu espero que seja o primeiro de muitos. Foi um desafio que foi proposto no final do ano passado e que nós conseguimos em equipe, a equipe toda se desdobrou e conseguimos fazer com que esse filho nascesse, né? O primeiro, e acredito que será o primeiro de muitos. E volto a frisar que ele serve para representar a nossa região, para representar o ABC e representar principalmente a nossa universidade. Nós temos os nossos autores e cada um dos autores que foi convidado, nenhum dele foi uma chamada pública e nenhum desses autores teve ônus nenhum. Apenas o nosso único intuito no edital era que cada autor doasse 5 livros para a biblioteca para aumentar o nosso acervo. Então, essa é a nossa contrapartida social, vamos dizer assim, a nossa contrapartida cultural, para que nós possamos também ser vistos, vamos dizer assim, de outras formas. Não apenas com aquele escopo acadêmico que tanto nos cobram, mas principalmente por um escopo mais cultural, mais próximo à comunidade, o que realmente a UFABC vem fazendo, e eu acredito que ela deva continuar a promover esse tipo de evento.
Então hoje, até as 18 horas, e amanhã, de novo, das 9 até as 18 horas, no ginásio aqui de esportes da UFABC.
Quebrando o protocolo, mas é que nós não tivemos o número de inscritos para PIBIC Júnior, tá? O número de inscritos foi inferior ao número de bolsas disponíveis. Então, excepcionalmente para o edital do PIBIC Júnior, nós estamos prorrogando, eu acho que deve estar chegando um e-mail, se já não chegou. Então, lembro aqui aos professores que costumam orientar, né, os discentes no programa PIBIC Júnior, se tiverem disponibilidade aí, enfim, gostaríamos de receber aí mais projetos. É isso, obrigada.
Bem, coisa rara hoje em dia sobrar bolsa. Muito bem, então, conselheiros, muito obrigado pela participação. Boa tarde, bom Festival do Livro para todos.